Rápidos Cast. Agora.
Aê, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP de São Paulo, e com o Eli. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Tudo em cima. Mais uma semana de Magic, dessa vez com spoiler de Commander, né? Já que temporada de spoiler nunca acaba, então isso é assunto para manutenção. Mas antes, ele, por que Rakdos Cast?
Que aqui é BR.
Aqui é BR, é nóis. Quem quiser falar com a gente, e-mail rakdoscast@gmail.com e o Twitter é @rakdoscast, é fácil, @rakdoscast. Pode twittar lá, se a gente falou alguma besteira, se quiser reclamar das sugestões também, pode twittar. Mas se for para reclamar, é melhor reclamar no @pauperview.
pode ser também, até porque se for reclamar de alguma coisa que a gente fala de besteira, né, a gente não vai ter o tipo de comentário aí.
Bom, tem alguns ouvintes aí para agradecer. O Anderson primeiro, ele é nosso ouvinte, é apoiador também, né? Ele lembrou que o Elba do Fazenda Nerdice completou 60 mil inscritos recentemente. Parabéns ao Elba aí. Eu falei para ele, né, que o Elba e o Marcos do Invocando são dois youtubers que nós queremos bastante receber aqui no podcast, conversar sobre o trabalho deles, o canal deles, o envolvimento deles com o Magic, porque eles têm expressão, né, e eles fazem um ótimo trabalho em ambos os canais, cada um na sua área, né? Então aguardem aí que estamos ajeitando. Infelizmente é difícil arrumar tempo nas semanas corridas do Magic, né, Eli? Porque às vezes tem Pro Tour, tem que falar do Pro Tour, às vezes tem spoiler, falar de spoiler e tal, falar do T2 de uma coleção, essas coisas. Então a gente tem que dosar bastante, né, e ao longo aí dos anos tentar chamar todos os colegas que produzem conteúdo. Mas aguardem, estamos aí em conversa para tentar atingir essas metas aí. E inclusive o Elba teve um preview de Commander, viu? O Elba e também um outro youtuber que nós vamos falar lá, manutenção. Então, como é temporada de spoiler, né, fiquem de olho aí nos seus canais brasileiros, e é bem legal ver pela primeira vez um spoiler de Commander, né? Ou melhor, ver uma carta pela primeira vez num canal brasileiro, né, Eli? De um produtor de conteúdo brasileiro, com toda a criatividade que eles colocam no vídeo e tal. É bem bacana. Inclusive, a comunidade de Commander brasileira é apaixonada, viu? Se você vê os canais focados nisso e os comentários e os likes, nossa, o pessoal aqui no Brasil, não sei se lá fora é a mesma coisa, mas aqui no Brasil o pessoal é louco por Commander, tá? Eu acho que é, depois do Modern, talvez o formato mais popular até.
Eu acho que, se a gente colocar na ponta do lápis, em termos de produção de conteúdo, a gente tem mais Commander do que outros formatos, né? Tem várias pessoas que fazem isso, né? Que produzem, às vezes não só, né, Commander, mas tem essa grande veia do formato.
Bastante.
Eu acho muito bacana a gente ter a oportunidade de ter um preview no Brasil. Eu acho que isso é fundamental em termos de comunidade e fundamental em termos de mostrar, não só para o Brasil, mas como para o mundo, que a gente tem capacidade de fazer algo bacana, né? De que o Magic também é que é importante, apesar das dificuldades, e que a gente valoriza e gosta de fazer um bom trabalho, né? Cada um dentro da sua possibilidade, disponibilidade e vontade, né? Eu acho que é possível que o Magic no Brasil alcançar patamares tanto em inscritos como de qualidade, né, em produção em si, como qualquer canal gringo, né? Então acho que a gente precisa, nossa, valorizar o nosso cenário nacional nisso.
Tá,
sim.
Tá falando muito bonito, Eli. Você vai sair candidato no ano que vem?
Tem não, eleição, é que o energético não fez efeito ainda.
Ó, se esse pilantra sair como candidato a vereador em São José, já sabe que ele tá usando o Hackett aí pra fazer campanha, hein? O candidato pauper.
O candidato do povo.
Ele tem que falar de Modern também, né, cara? A gente tem falado muito de Modern, até no programa de Standard a gente fala de Modern. O Afran, nosso ouvinte, lembrou que Vren 6, no Jund, teve mais uma coisa que ele fez também, adicionando aí ao que o Sanduíche falou no programa passado. O número de terrenos no Jund Modern caiu de 24, 25 para 22 a 24, né? É muito difícil uma carta capaz de fazer isso, e é um efeito muito importante, né? Porque permite que você coloque mais gás no deck dessa forma. Então, bem lembrado aí, Afrânio, obrigado. E isso ajuda a sedimentar a ideia, né, de que o Jund agora é um deck realmente forte no formato a ser batido, né? Mesmo depois do banimento inevitável de Vren 6. Ainda sobre Modern, o Lucas Santana, ele comentou lá com a gente, lá no nosso blog, ele falou que faz uns 3 anos, né, que as pessoas estavam reclamando dos preços de construir um deck Modern, e o Frontier estava sendo até conversado como especulação, né? Isso, e é verdade, eu lembro disso. A gente já tinha um podcast há uns 3 anos e a gente meio que tirava sarro, meio que explicava um pouco sobre Frontier, né? A gente chegou a cobrir um pouquinho, que é aquele formato que foi inventado numa loja japonesa, valia acho que a partir de cans, né? Tinha Fatland no formato, sim, pelo que eu lembro. Uhum. E o Lucas disse que viu muita gente fazendo uma observação de que um novo Modern poderia salvar os problemas de curto prazo, mas a longo prazo o formato ia ser inchado, tão inchado quanto o Modern atual, né, que é algo que nós chegamos à conclusão no programa passado. Então isso é inevitável, e o preço das cartas, de algumas dessas cartas, as staples, as cartas mais antigas, necessariamente vai subir. Qualquer que seja o fator que leva eles a subir, pode ser especulação, pode ser realmente falta delas, alta procura, popularidade no formato. O Pauper tem isso também, né? Você tem cartas, por ser um formato eterno, ele sofre, então não tem como. Uma coisa que o Juliano comentou, nós até passamos esse texto para ele, você foi atrás, perguntou, o Juliano falou que formato eterno e competitivo não combina muito, né? O próprio Fausto do EternalMagic.com escreveu um artigo lá falando que o Modern atual não está saudável e algo tem que ser feito, né? Claro que o artigo foi mais visado para o Rogak, que é um deck que está ruim, mas isso assim é natural de um formato que não rota. Eventualmente vai sair uma carta nova, no caso até uma carta lançada num produto específico para esse formato, que vai desbalancear as coisas, ele vai necessitar de um banimento ou um desbanimento. Eu acho difícil acreditar que você consegue manter um formato desse sem grandes chacoalhões assim, por muito tempo, né? O próprio Legacy é um formato complicado de analisar, né? Porque ele é competitivo até certo ponto. Você não tem, por exemplo, Pro Tours Legacy. Você tem grandes incentivos, sim, para quebrar o formato e para treinar. São um ou outro GP durante o ano e esses grandes torneios locais, como um que nós vamos falar na manutenção. Mas você pode ver que até o apoio da própria Wizards não é o mesmo, né? Como um Modern ou como um Standard. Então é bem complicado esse assunto. Ou você, para resolver todos os problemas que nós reclamamos direto do Modern, né? Ou você coloca um formato para rotar, ou você estabelece uma vida útil para ele. Como o próprio Mario já falou, né? Uma hora o Modern vai acabar e vai ser substituído por um outro formato eterno que não rota. Então isso é natural, assim. O que a gente tem que tentar fazer é navegar o formato enquanto ele é jogável, né? E tentar também alertar para esses absurdos de preço alto, como o Vrain Six, né? Uma carta que você pode abrir agora num booster, chegar a 100 dólares, é um absurdo também. Isso prejudica bastante a saúde do formato, o acesso a ele.
Eu acho que esse comentário, eu até falei, né? Foi simples e cirúrgico, né? Esse comentário do Juliano no fato de o formato eterno e competitivo não combinar, né? Você não conseguir trazer algo que seja atrativo, né? E manter um certo equilíbrio. Eu acho que o Legacy tem um certo equilíbrio. Claro que ele não tem o mesmo nível de competitividade, não tem a mesma expressividade dos seus campeonatos, no sentido de visibilidade, né? Você tem na Twitch, etc. Você tem vários campeonatos ótimos locais que são tão bons quanto, né? A gente vê aí Star City, Jennifer Ball sempre tendo campeonatos relevantes do formato. Mas claro que você tem um GP, você tem um Pro Tour, é bem diferente, né?
Uhum.
Só que eu acho que talvez o Modern, os pesos da balança do Modern são mais complicados do que no Legacy. O Legacy, eu acho que você tem alguns desbalanceamentos, mas eu acho que você consegue com um tempo menor do que o Modern dar uma acertada.
Falando do desbalanceamento é só uma pequena parte, né? Uma outra parte, acho que aquilo que o Juliano também tentou formular em poucas palavras, é o fato de que o formato fica uma selva, né? O caso Sim. do Modern é verdade, o Legacy não. Se você tem acesso às cartas, né, são poucos os decks que você vai querer realmente levar para um campeonato e que são tier 1. Poucos assim, né? Pelo menos uma dezena deles, você pode garantir. No Modern tem muitos, né? No Modern eu acho que eu poderia dizer aí uns 14 a 18 decks que sempre estão ali com 5 a 3 ou 2%. Do meta. É muita coisa, é muito deck, é muita selva. Então, isso não combina com ser competitivo. Né? Vários prós falam que o atrativo do formato é você ter ali o seu, no máximo, uma meia dúzia de decks, os prós se juntarem durante o fim de semana, treinarem, quebrarem o formato, se for quebrável, se não treinar muito com o deck, melhorar o sideboard e jogar. E depois esperar ele mudar. Agora, quando você tem uma selva dessa enorme, o Pauper é meio que assim também, né? Que agora ele tá um tanto polarizado em três, né? Mas pensa que tá polarizado. Mas se você tivesse ali seus 15 arquétipos diferentes, essa é uma selva, é difícil navegar. E essa dificuldade em navegar, de acordo com o Juliano, não deixa o formato tão competitivo, né? Assim, afasta um pouquinho os jogadores que querem ter essa leve vantagem. Né, de dominar um dos arquétipos que faz mais sucesso. É, eu acho que é coerente pensar assim. Não sei se todo mundo que está preocupado com isso, ele realmente é jogador competitivo de Modern, ou simplesmente fala porque gosta do formato e joga casualmente ou quer ver ele saudável. Né? Eu acho que pessoas realmente preocupadas com o Modern competitivo não pensam muito nisso e focam o tempo, os esforços em tentar melhorar com um dos arquétipos que elas escolhem. Né? É um formato que te premia por entender, navegar bem o meta com um único arquétipo e não ficar tentando trocar de deck o tempo todo para saber qual que é aquele que tem uma pequena porcentagem em cima dos outros. Mas eu acho que dá para estabelecer esse paralelo aí com o Pauper, porque é similar nesse sentido, né? O jogador mais competitivo não vai se sentir tão atraído se a diversidade do formato estiver muito alta.
É, eu nesse comparativo com o Pauper, eu vejo que, por mais que no Pauper você tenha talvez 10, 15 decks, né, mais conhecidos, você tem, os arquétipos são muito mais próximos. Então, se você pegar um Boros, um Jeskai, são decks parecidos, né? Você tem mais ou menos a mesma linha de jogo. No Modern, por mais que você pegue arquétipos parecidos, você tem decks eventualmente bem diferentes um do outro. Então, realmente dá esse aspecto maior da selva, né? Que fica mais difícil, você precisa de sides específicos, né? E isso limita muito e aí amplia demais os horizontes de possibilidades. Então, acho que realmente a comparação existe. Claro que a questão do power level, né, das cartas, as cartas em si têm menos impacto, né? Tanto quanto elas saem, quanto você tem alguma mudança no formato. Né?
Então, isso que você falou, cara, no modo, por exemplo, o Boros, um monohead, né? Que splash é branco, ou Mono Red Fênix, né? À primeira vista pode ser decks similares, eles rodam também, né? Sete de Bolt, sete dos bichinhos que entram com ímpeto batendo, mas o gameplay é bem diferente e algumas metas são completamente diferentes, cara. O fato de você usar o Faithless Looting, você ter acesso a Fênix, você saber quando, o que você pode comprar, quando você pode trazer, como você se comporta em cada partida, é totalmente diferente. Então, não é tão similar só olhando pelas listas, né? O que eu acho que tem muita gente que acompanha Magic, mas não joga os formatos e tem a impressão só olhando, né? Então é importante isso que você falou, assim, de saber diferenciar no gameplay.
E com relação ao Modern em si, em termos de como formato, eu vejo que a criação de um outro formato eterno sem Fatland é uma possibilidade, talvez até uma realidade, né? O Mario já comentou sobre isso algumas vezes, mas eu não sei o quanto isso a longo prazo vai realmente resolver, né? Eu não acredito que resolva, talvez amenize, os problemas tenham menor intensidade daqui um futuro, né? No futuro, só que talvez seja, será que pensar em voltar com o formato do tipo do Extended, né? Que seja uma rotação maior, né? Ou maior, ou com um número maior de coleções também, talvez não seja uma solução para pegar uma parte de cada público, né? Quem não consegue acompanhar todas as rotações do T2, mas quer jogar um formato um pouco mais robusto, com um pouco mais de power level e tal, não sei, talvez seja uma possibilidade viável, que não sei se já foi cogitada, mas são algumas coisas que podem ser.
As pessoas que pedem o Extended, algumas delas nunca jogaram formato ou outras têm uma memória muito ruim, né? O Extended não era tão ruim para Wizards, porque envolvia uma participação das cartas do Standard maior, né? Então agitava um pouquinho e vendia mais. O problema é que ele meio que reprisava certos decks e certas partidas que as pessoas já tinham visto no Standard. Então isso acabava dando uma certa fadiga para ele, né? O curioso é que você tem decks reaparecendo em top 8 do Modern ali, e que não geram essa fadiga, né? Por conta dessa grande diversidade do formato. Não nesses mesmos decks, como o Tron, que sempre tá nos top 8, né? Mas os outros decks que o Tron enfrenta. Então, cada torneio que você joga, parece um torneio diferente, parece um formato diferente. E é, né? Porque o formato, ele muda bastante. Mas o Extended não era tão assim. Então, os jogadores acabaram não gostando muito. Eu acredito que a saída pro Modern é trocar o Modern por um outro formato, né? Por um formato que começa talvez em Dominaria, talvez em M10, em M19, 20, em Origem, sei lá. Mas isso só deve acontecer quando o formato realmente ficar inviável, né? Quando as cartas de oitava edição ficarem muito caras, de oitava edição para um pouquinho depois ficarem muito, muito caras, inatingíveis, né? Quando a barreira de entrada no formato for alta. Aí eu acho que é isso que vai acontecer. O Mário já deu umas dicas disso, então acho que não tem muito o que pensar no contrário, não. Eu não vejo muita gente reclamando disso nas redes também, tá pedindo um Extended ou pedindo solução bruta pro Modern, assim, e até a maneira como ele é amparado no competitivo, cara, eu acho que a popularidade dele tá até em alta, viu? Ele manda mais do que o Standard, ele tem um produto dedicado agora, tudo indica que é anual, né? O que é bem bacana também. Então não vejo esse tipo de mudança chegando, não. É mais fácil mudanças do tipo, você sabe como é que você prolonga a vida do formato em 3 meses? Desbane a Stoneforge. Pronto, você vai ter 3 meses aí de brincadeira do pessoal explorando um novo Modern porque uma carta foi desbanida numa pool de umas 10 mil cartas, sabe? Isso aí é uma forma de você ampliar a vida do formato. E é isso que eles vão fazer, cara. Desbane aqui, bane ali. Cada coleção nova que entra, uma vez por ano um produto dedicado. E assim a gente vai falando que essa semana ou esse mês o Modern ficou quebrado. Tá, daqui a pouco eles trocam o formato e a gente fica distraído, né, com as novas possibilidades até constatar um outro problema do formato. Seja ele preço, seja ele um deck quebrado. E aí distraem a gente de uma outra forma. E assim vai, né? É difícil até pensar como é que o Legacy e o Pauper conseguem sobreviver, né? Se esse tipo de artifício que eles usam não é usado com tanta frequência nesses formatos. Mas acho que é pela paixão dos jogadores também. Viu?
Eu acho que o aspecto de competitividade e de quantidade de jogadores que o Modern tem influencia muito, né, como é que as coisas serão conduzidas também, né? Então, acho que a gente também tem que ponderar quando a gente... Eu acho que o formato... Não é que o formato seja ruim, né, MP? Não é bem essa questão nossa. Eu acho que ele está ruim hoje por algumas decisões de cartas ou de banimentos ou não desbanimentos, né? Mas eu acho que, no geral, o formato em si pode ser bom, né?
Ele tem grande potencial. Mesmo ele quebrado, cara, se você colocar hoje um GP aqui, o Modern, mesmo com o Modern quebrado, vai ter mais jogador do que um Standard. Tenho quase certeza disso. O limitado já não sei, né? Porque o limitado dá aquela impressão de que todo mundo tem alguma chance. Principalmente se for de uma coleção importante, de Power Level, Katakari e tal, que aí você tem algum valor associado. Mas de qualquer forma, um Modern ruim é melhor do que um Standard normal, né? E isso já diz bastante sobre o formato. Aliás, tem um adendo sobre o programa do ano passado também, o artigo do Sanduíche sobre o Modern pós-Barcelona já está no ar, então eu vou deixar o link para quem quiser ver também, tá? Ele fala basicamente do protagonismo lá dos decks com o Rogak, principalmente, né? Fala do Tron também, que é importante, e que acabou vencendo aquele torneio, né? E, bom, é isso, né? Acho que acabou o programa por essa semana, já deu 20 minutos de discussão, não precisa mais de nenhuma outra fase, então vem ter uma fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ok, fase final ou não, começando com spoilers de Commander. Eli, você pode ler a Capitã Rakdos pra gente?
Claro. A nossa representante aí do Commander 2019 é a Ange Falcon Wrath. Falcon Wrath. É, Falcon Rat, né? Como já podemos dizer. Ela tem custo de uma genérica e uma Rakdos. É uma obviamente, criatura lendária vampiro 1/3 com ímpeto. Que tem a habilidade de vida de se descarta uma carta e compra outra carta. E toda vez que você descarta um card, se ela tiver loucura, você desvira a Ange. Por que Ange?
É, eles falam em inglês Angie, né? É o nome de uma... Pra mim ela é uma vampira também. Eu não consigo ver a imagem direito, separar assim, levantar a saia, né? Pra ver se é macho. Eu acho que é uma fêmea. Ela tem uma protuberância ali no, na frente. Mas é Angie, cara. Angie.
Angie, Angie.
É. E pra um vampiro ter um nome que é quase anjo, né? Interessante.
Então, mas, é isso que eu fiquei... Porque eu acho, se alguém te puder corrigir, mas acho que Angie é anjo em alguma língua. Não sei se francês, tá. Alguma coisa do tipo. Por isso que eu fiquei com esse tá. Angie na cabeça.
Deve ser mesmo, deve ser. E, bom, é um bom commander, tá? É um commander que não é feito pra bater, é pra usar habilidade, pra tentar abusar dessa habilidade, certo? É bom notar que você não precisa pagar o custo da carta com loucura que você descarta para você poder comprar uma carta, para você poder desvirar ela, tá? É lógico, se você pagar a loucura e jogar a carta é melhor, porque você vai estar tirando um valor. Mas o teu objetivo é só descartar a carta, e se for uma carta com loucura, independente de jogar ou não, você compra a carta. É um bom commander por 3 manas, tem ímpeto, tem uma boa habilidade ativada, é ótimo. Acho que vai habilitar aí uns commanders rápidos interessantes. O fato de ser só vampiro me incomoda um pouquinho, gostaria que fosse um outro tipo de criatura também, mas vampiros estão bem no tema aí de loucura, né? Porque se você lembra aí da última Innistrad, você teve um tema ali junto com vampiros. Bom, já sabemos então que foram confirmados aqueles temas, né? Um vai ser loucura, o outro vai ser morph, né? Metamorfose, o outro vai ser flashback e o outro povoar. Lê pra gente o Commander Temur de metamorfose ali, por favor.
Metamorfose é a cadena feiticeira serpentil. Ela tem custo genérica uma e uma... Ih, até esqueci.
Uma preta, uma verde, uma azul.
É, isso. Sultai.
Naga Mago Lendário.
Fugiu. É a primeira mágica de criatura voltada para baixo que você conjura em cada turno, custa 3 a menos para ser conjurado, ou seja, né, elas vão custar nada, né? Toda vez que uma criatura voltada para baixo entrar no campo de batalha sob seu controle, compre uma carta e ela é 3/3.
É, esse tem muita gente falando desse comandante, talvez seja o melhor desses 4 aqui. Se tem um valor imediato assim que você baixa a Kadena, né? Porque você já pode baixar a primeira mágica com metamorfose e já comprar uma carta, né? Lembrando que não é só metamorfose, você te faz comprar carta, você pode manifestar também para comprar carta. Tem outros efeitos que colocam carta virada também, mas esses são mais raros, né, de ver. Então, commander cheio de valor, né? E lembrando, esse desconto aí de 3 manas nas mágicas é a primeira a cada turno. Então, se você tiver uma maneira de jogar com flash, tipo a Leyline Azul, né, no turno do oponente, você também consegue jogar de graça, né? E tirando sempre aquele valor ali. Então, por 4 manas 3/3, você compra carta, dá desconto, é um ótimo comandante, né? E tá numas cores interessantes. Se você lembrar, ele, Temur, tem bastante carta com metamorfose e tem bastante carta também com megamorfose, que saíram lá na época de Cantos de Tarkir, né? Então, tá aí.
Acho que tem bastante potencial mesmo. Acho que na associação de cores também tem muita coisa que pode ser utilizada, né? E comprar carta é sempre bom, né? Então,
sim, com certeza. E o que faz o commander de flashback?
O Osevini, o Cronoclasma, tem duas genéricas e uma Jeskai, né? Uma de cada, previne todo o dano que seria causado a Sevini, o Cronoclasma, e toda vez que você conjurar sua primeira mágica instantânea ou feitiço descer o cemitério a cada turno, copie aquela mágica, você pode escolher novos alvos para a cópia. Ele é um Mano Mago 2/2.
É, lembra do grande Severino, né? Prefiro chamar de Severino. Severino e Teobaldo, nome de dupla sertaneja, né? Pode ser.
Vai ser uma bela dupla esses dois, hein?
O Severino, ele custa uma mana a mais que o Xamano Revolucionário para ter a mesma habilidade e uma habilidade adicional, né? De copiar qualquer mágica que você joga do cemitério, pelo menos a primeira a cada turno, né? E lembrando, não é só flashback, né? Você pode jogar mágica do cemitério com coisas como Snapcaster, você tem cartas com Jumpstart, com Aftermath, Retrace, né? Então, só para dar alguns exemplos aí, eu acho que tem muito valor nele. O problema é que ele não faz nada quando entra. Ele é uma barreira que morre para spot removal que não seja de dano, né? Mas eu acho que por conta da habilidade dele ser muito forte, né, ele não tem esse valor imediato. Mas eu não me assustaria de ver muita gente utilizando ele como commander, né? Porque cartas com flashback, copiar mágicas de cemitério, é potencialmente abusivo, né? Mas eu acho que, cara, eu preferiria ainda como commander de flashback a Cass, aquela maga que às vezes até joga Legacy. Uhum. Ela tava perfeita pra mim, sabe? É 3-4 voa, né? Se não me engano. E todo turno você ganha um flashback também de graça, de qualquer mágica que tá tendo feitiço que tá no seu cemitério. Isso pra mim tava de bom tamanho já. São outras cores, né, do que Jeskai. Ela é Grixis, você veria no Jeskai, mas é o que a gente tem pra hoje. Eu acho que ele vai acabar vindo o jogo sim, mas não deve ser o melhor desses commanders, não. É. E o que faz o Naya Bichos?
O Naya Bichos, o Gired, exilado do Conclave. Então ele é 2 genéricas e uma Naya. Para um humano xamã 2/5. Que diz que quando ele entra no campo de batalha, você cria uma ficha verde 4/4, tipo rinoceronte com atropelar. E toda vez que ele atacar, você povoa. E a ficha que entra no campo de batalha virada, entra no campo de batalha virada e atacando. Para quem não lembra o que é povoar, você cria uma ficha que seja uma cópia de uma outra ficha de criatura que você controla.
E é uma só, hein? É uma só criatura que você escolhe, tá? E não dá alvo. É bom, hein, Eli? Ó, você falou que você gostou antes de a gente começar a gravar, né? Por 5 manas, você tem 6 com 9, você tem 6 de ataque e 9 de defesa, certo? Potencialmente, se você baixar ele com ímpeto, alguma coisa assim, é muito mais do que isso, né? Você tem 10 de ataque e 13 de defesa, tudo somado, espalhados aí. O rinoceronte tem atropelar, é bom por si mesmo, né? E é um comando bem pra frente, ele quer que você ataque. Eu gostei dele mesmo.
Sim, eu né, eu comentei, eu quando eu voltei a jogar Magic agora nessa última etapa, eu voltei em Ravnica, né, no retorno a Ravnica, e eu peguei bastante essa mecânica de povoar, né, até meus decks de mesa de cozinha tinha bastante essa mecânica, né, eu lembro do Trostane, né, o primeiro Trostane que saiu. E então acho eu me identifiquei bastante com esse comandante, mas é assim, né, aquele comandante quer entrar, bater, pilhar e destruir, né, não tem nada de combo, não tem nada disso, né, talvez você possa até ter alguma coisa no meio, mas não é muito a temática do próprio deck, né.
Eu achei interessante que fizeram ele 2/5, então ele consegue atacar bem, né, o objetivo não é dar dano com ele, é que ele sobreviva ao ataque, então por isso ele é 2/5, eu achei isso uma boa sacada deles, eu gostei sim, e Naya tá certinho, né, nas cores que se preocupam com criaturas e com fazer fichas. Gostei. Infelizmente ele é 5 manas, né? Então é o tipo de comando que você vai querer castar o tempo todo. Mas tá legal. Tá ótimo. E, nossa, agora tem uma carta que apelou, né, Eli? O que faz o filho do Yagnoth?
O Krik, eu não sei esse apóstrofo, como é que é a pronúncia correta.
Eu também não sei. Eu chutaria Capitão Kirk, né?
É quase isso. E ele custa 4 genéricas e 3 firexianas pretas. Ele é uma criatura lendária horror a seca, 2/2. Ele tem vínculo com a vida. E a habilidade dele diz que para cada símbolo de mana preta em um custo, você pode pagar 2 pontos de vida ao invés de pagar aquele mana. Ou seja, né, todos os pretos viram firexianos.
Uhum.
É, eu tenho o mesmo efeito, né? E toda vez que você conjurar uma mágica preta, você coloca um marcador +1/+1 no Capitão Kirk.
Isso aí. Primeiro, eu não sabia que Yagmoth tinha filho, né? Tudo bem. Segundo, que a habilidade dele é praticamente é uma habilidade de redução de custo, né? E serve para qualquer custo, tá? Não só de custo de mágica, então custo de habilidades também, tá? Ele é um ótimo commander. Não sei se é muito bom no meio do deck, mas como commander ele é ótimo. Eu acho que ele é um dos melhores commanders monoblacks que você pode ter, tá? Mas eu não vejo ele tão roubado assim como todo mundo está falando, porque ele é 7 manas 2/2 na prática, né? É claro que você vai baixar ele como 4 manas 2/2, mas mesmo assim ainda é muita coisa, né? O imposto de Commander também vai acabar pesando bastante. O imposto de Commander não é driblável com essa mana firexiana dele, tá? A habilidade é fortíssima ali, é isso. É essa habilidade que torna ele um dos melhores Commander Mono Blacks, cara. Você pode fazer diversas coisas, pagar custos de habilidades, encher sua mão com algumas cartas que compram carta também, com encantamentos que fazem isso. Então, eu espero vê-lo em várias mesas de Commander aí. Fora do Commander, não, mas em mesas de Commander, sim. Ótima carta. E, lógico, né? Estamos resgatando gente lá da época do Yawgmoth. Da época do ciclo de
Foram longe agora.
Então, não dá pra falar dessa época sem falar do Vor'eth, né? E ele saiu aí, uma interação do Vor'eth, que é Temur. O que, que ele faz?
É, o ladrão de formas... Duas genéricas e uma Sultai, né? Preto, verde e azul. É, metamorfo 7/5. No início do combate, no seu turno, coloca o marcador -1/-1 e até uma criatura alvo. E você paga uma genérica e até o seu próximo turno, ele se torna uma cópia da criatura alvo com um marcador. Com exceção de ser 7/5 e ter essa habilidade. É um Lazav, né? Super desenvolvido.
É, eu falei Temur, né? Ele é Sultai. É a mesma do Commander de Morph, né? E é bem interessante. Lembrando, né? A habilidade dele é para qualquer marcador. Então a criatura pode ter marcador +1/+1, ele também copia. Ela pode ter marcador, sei lá, de qualquer coisa, né? Também copia. E é 5 manas, 7/5, né? Podendo copiar outras coisas. Gostei bastante. Tem bastante valor nele, né? É lógico que não é tão bom quanto Commander de Morph, mas é uma carta para ficar esperto aí. Eu gosto bastante de cartas assim, que também matam em 3 ataques dentro do Commander, né?
Sim.
Obrigado, Eli. Então, esses foram os spoilers de Commander. Já tem a lista inteira do deck Sultai, só que não dá para ver todos os reprints ainda, tá? Vou deixar o link aqui com o artigo de Commander 2019. Essa é a semana do deck Sultai, né? Desse preto, verde e azul. Tem alguns reprints interessantes nessa lista, ele, para fins financeiros, né? Para quem estava pensando em investir em Commander. A Musa Verde voltou, o Lorde Disquilos, que tem Morph, o Bem Protector também tem Mega Morph, o Morph, lembra? A Vesuvan Shapeshifter voltou com arte nova. Tem 2 Painland nesse deck, uma dual de Batalha por Zendikar, um Thespian Stage, tá? E um pomar exótico. Então, esses são os reprints mais interessantes que nós vimos nesse deck por enquanto, né? Você viu 2 reprints para Pauper, bem interessantes também, né, Eli?
Sim, já temos o Prismatic Strands e o Ashenberries voltando aí, né? O Ashenberries na terceira printagem dele, o que é um terreno que faz já muita falta já pro Pauper, né? Faz muita diferença já, boa parte dos decks já tem utilizado. Então ela nunca teve muito barata, então vai dar uma ajudada a dar uma segurada no preço. Espero que isso seja uma tendência de continuar aparecendo. E Prismatic Strength é uma carta lá de julgamento,
Julgamento.
O MP me lembrou. E é uma carta, né, que só teve essa tiragem. É uma carta muito boa, apesar de ser usada em poucos decks já atualmente. Mas é uma carta já dificinha de achar, não tem muita tiragem dela, não.
Boa, boas notícias. E você que vai comprar esse deck de Commander provavelmente não vai usar essas cartas, né? Acho que talvez Prismatic Strands, mas o terreno você não vai usar provavelmente, porque você já deve ter as Fatlands. Então coloca aí pro pessoal do Pauper, que com certeza tem uma audiência para essas cartas, tá?
Com certeza.
Teve um spoiler bem interessante no canal do Ralph. Tem um canal de Commander brasileiro, né? A fábrica de Commander. Ele ganhou o spoiler da Ghostly Prison. E ele coloca aqui na descrição o link para baixar um app de realidade aumentada de Magic, né? Aqui nos grupos, nas redes sociais, ele postou aqui uma foto dele utilizando esse aplicativo, né? E que é lindo, cara. Aparece a imagem da carta, a arte da carta fora dela, né? Na frente, assim, do teu celular. É muito interessante. É uma experiência com realidade aumentada que eu acho que a gente tem muito a ganhar explorando isso. É o futuro, né? É bem interessante mesmo. Para quem não conhece o conceito e tal, dá uma olhada, baixa o app, vê o vídeo dele lá do spoiler, deixa seu like, que é bem interessante.
Isso entra naquilo que a gente falou lá no começo, né? De acreditar um pouco mais na produção brasileira, Eu acho que muita coisa boa pode aparecer, a gente tem muita criatividade rodando por aí e sempre encontra um espacinho para todas as ideias, para todos os gostos, para todos os formatos, né? Então acho que a gente tem que prestigiar assim, assistam, comentem lá, né? Gostou, fala lá o que você gostou, se não gostou também fala que, né, a gente tem um pouco de contato com ele aí pelos produtores, então assim, ele vai sempre também levar em consideração como todos os outros também. Então, prestigiem a produção brasileira.
Agora, Eli, uma coisa, chega de spoiler, né, por hoje, voltamos com spoiler semana que vem, mas não faz muito tempo que a gente tem falado de spoiler aqui, né, e de novo, mais um produto, dessa vez Commander, toda semana agora, até o final do mês, vai ter spoiler saindo, né, novas cartas novas e bons reprints entrando também, mas é muita coisa, cara. E aí no mês seguinte são torneios, e no outro mês já é Trono de Eldraine, né, e no começo do outro mês já começa spoiler de Trono de Eldraine, fora que ainda tô esperando o anúncio de um produto de final de ano, né? Pode ser um manset, pode ser um produto especial de reprint, pode ser até decks construídos, mas normalmente eles lançam um produto adicional que tem cartas de Magic, às vezes até cartas novas, no final do ano. Que não sei quando vem esse anúncio, não tem mais aquele dia do anúncio, mas tá chegando. Então é muita coisa, né, cara? Isso até preocupa. Eu lembrei que no relatório lá da Hasbro, para os acionistas, né, no último, foi recomendado que a Hasbro, né, diz que espera que a Wizards dobre o número de funcionários nos próximos 5 anos, né? Não sei se vai dobrar o número de produtos de Magic, mas olha que absurdo, cara. A gente não dá conta de tanta coisa, né?
Podia
não
dobrar o nosso salário pra gente comprar mais Magic.
Já pensou se dobra o número de produtos? Se todo mês tem um produto novo, se a rotação do Standard passa a ser de, em vez de anual, né, de 6 em 6 meses.
Nossa senhora,
não sei, cara.
Nós vamos emendar um programa no outro.
Uma teoria aqui, tá? Se isso acontecer, é possível, dessa forma, trazer o Modern para o Arena, né? Não sei como
vai valer a pena mesmo.
Não sei como é que ficaria o Magic Online, a economia e tal, ia colapsar tudo, né? Mas se você dobrar o número de funcionários e tal, num plano aí de planejamento de 5 anos, seria possível sim. Mas é muita coisa, cara. É muita coisa mesmo. E olha, não é por isso que é mal feito, né? Assim, a arte, o flavor, os produtos, é tudo muito bem feito mesmo. Então,
acho que
o Magic está numa ascendente, nós estamos navegando essa ascendente, assim, é um sentimento muito bom.
Eu acho que a gente tem que, a gente toda semana que a gente ou traz o ponto de vista de alguém, ou nosso mesmo, né, sobre alguma coisa que talvez não tenha gostado muito e tal, mas acho que é bom a gente frisar que o Magic em si, a qualidade do Magic em si tem melhorado. As artes, né, tem melhorado. Claro que a gente ainda tem algumas artes meio digitais e tal, mas acho que é uma tendência, a gente vai acabar tendo essa mistura, até pelo número de cartas que hoje saem, né? Pensa que por ano sai, nas edições normais já saem talvez umas 1.000, 1.100 cartas diferentes, ou pelo menos artes, né? Mais os produtos adicionais, sei lá, talvez 1.500 artes ano, né?
São 250 saindo cartas por coleção. Você, lógico, que tenha os decks auxiliares aí, os Planeswalker decks, né? Tem uma outra coisa que sai especial lá pro Magic Arena. E você tem pelo menos 5 coleções, né? Uma, nesse caso, foi o Modern Horizons, e as 4 coleções que com certeza saem todo ano. Então, isso aí dá 1.250 cartas, mas dá para extrapolar fácil para 1.500 com Commander e com algum outro produto que deve sair no final do ano. E, lógico, algumas artes são refeitas, né? São reaproveitadas, mas todo o contexto, todo o lore, todo o material de divulgação, tudo isso é novo a cada coleção que sai, né? E não é por isso que eles fazem um mau trabalho. Então, é impressionante mesmo, né? E olha só, eu não me impressionaria se eles fizessem algo especial pro Pauper, viu? Nesse final de ano, né? Você dá um tempo ali de uns 4 meses para as pessoas absorverem as notícias de que o Pauper tá unificado e agora ele pode ser sancionado e tal, e depois, pá, lança uns decks construídos ou lança uma coleção Pauper Masters, alguma coisa assim. Pode ser o produto de final de ano, hein, cara?
Eu acho que coroaria todo o esforço, né, que a comunidade teve, né, em termos de cobranças e aguardar por alguma coisa desse tipo. Eu acho que o formato merece esse tipo de atenção. ele precisa até de um incentivo, né, em termos de produtos, né, porque querendo ou não agora o Pauper é algo comercial, né, não é mais algo simplesmente que a galera gosta de jogar. A Wizards vai querer ganhar dinheiro de uma forma mais forte, né, ela não vai querer só depender de mall ou de qualquer coisa do gênero ou de reprints em coleções Masters, etc. Então, sim, eu acredito que uma edição, um Pauper Masters vai ficar complicado, mas né, tem formas de você fazer isso, talvez uma coleção menor, né, só com reprints ou coisas do tipo. E os decks pré-construídos, né, que já saiu, o Professor chegou a comentar, fazer vídeo sobre isso aí, eu acho que é uma realidade bacana, porque tem muita gente hoje que não está no formato, mas quer entrar e não sabe por onde começar, né? O formato, para quem vê de fora, às vezes é meio confuso, né? Não tem aqueles tires que ficam ali o tempo todo, então a galera, pô, eu quero entrar para jogar, mas eu quero pegar um deck bom, eu quero já conhecer, né, como é que tá ali por cima. Então você não tem muito disso, né? As coisas se alteram bastante. Então eu acho que os decks pré-construídos conseguem ajudar a galera a entrar melhor no formato, né, ter um norte melhor. Então acho que também qualquer tipo de produto desse tipo poderia ajudar bastante o formato, sim.
Beleza, então fica aí nosso aguardo, né, nosso receio. Bom, o Paulo Vitor saiu da Channel Fireball e ele foi para Star City Games, né, escreveu o primeiro artigo dele nessa semana que passou sobre o Rogak no Modern, né? Lógico que para ler o artigo inteiro você tem que ser premium lá na Star City, né? Mas é importante notícia saber aí que o PV, ele ainda está escrevendo artigos, né? Ainda está no cenário, dessa vez na Star City Games, que é, acho que é Star City Games e a Channel Fireball, são as duas grandes lojas aí, as dois grandes centros de produção de conteúdo, né? Que mais um bonito exemplo aqui que apareceu nessa semana, o artista, isso é um exemplo para todo mundo que tem algum tipo de deficiência. Essa palavra é meio chata, né? A gente não gosta de dizer deficiência, pode ser necessidade especial, né? Tem um artista de Magic, ele fez a arte, por exemplo, do Falcão, aquele Falcão que é uma mana branca com 2 voa de M19, tá? É o Paul Scott Canavan, ele disse oficialmente que ele é daltônico lá no Twitter, né? Recebeu bastante apoio da comunidade, né? Tem que agradecer também o Diogo, que compartilhou a história lá na Cards Realm, que é o site que também traz vários artigos e outras ferramentas também, né? E é muito bonito, é mais um exemplo aí para quem tem alguma necessidade especial, né? E não se acha capaz de fazer algo. Ele é artista, ele colore as imagens, ele desenha muito bem e afirma que é daltônico. Então, bem bacana.
Eu tenho uma dificuldade, né, particular em termos de como, às vezes, de uma forma educada ou polida ou correta, né, me expressar em relação a alguma situação como essa, né, acabo, às vezes, falando de eficiência também, mas
porque
questão de empresas, né, tem muito esse termo, né.
Você vê vaga de estacionamento, paga deficiência, aí você começa a associar, né? Mas eu acho que portador de necessidade especial talvez seja uma forma melhor. É claro que daltonismo não é, né, talvez não seja, não tenho ninguém próximo que tem, mas acho que não é no mesmo grau que outras necessidades especiais, mas mesmo assim, né, para um artista é muito difícil, né? Inclusive até para conseguir trabalhos e coisas assim.
Sim.
Mas serve aí de exemplo para qualquer pessoa, né? Ele finalmente, ele disse que estava meio inseguro de revelar isso e acabou tendo a coragem de fazer isso recentemente. Bem, bem bacana aí o exemplo para quem tem, inclusive para quem é daltônico também, né, na vida real. Inclusive, uma curiosidade sobre isso, né? Eu achei muito bacana, eu estava fazendo um curso sobre um programa, desses programas em que você define a interface também, né? Você escolhe, você constrói mapas e mapas profissionais e você escolhe como vai ser a interface do programa, a cor dos mapas e tudo. E o programa, que é um software livre, tinha embutido nele uma forma para daltônico, né? Ele tinha uma ferramenta em que, não precisa nem instalar, já vinha instalado nele, em que você definia o esquema de cores que ia sair apropriado para daltônico, para facilitar a interpretação por essas pessoas, né? Eu achei isso bem bacana, é algo que eu nunca tinha pensado. Na hora que você está fazendo um output, né, um material que vai ser visualizado por outro, você vai precisar discutir e tal, você pensar, né, nas necessidades das outras pessoas nesse nível. Então, achei bem bacana. Acho que de vez em quando olhar para essas questões é necessário, né, Eli?
Né, essa questão do termo para mim é complicado, porque eu me cobro muito disso, de me dirigir a uma pessoa e às vezes você acabar ofendendo muito mais do que está passando a sua própria mensagem, né? Então eu me cobro muito para estar, pelo menos, entendendo a melhor forma de me comunicar em relação a isso, né? E no trabalho, todo mundo, para quem vive no meio de indústria, né? Pessoal com necessidade especial, o pessoal chama de PCD, né? Que é pessoa com deficiência, né? E até na minha empresa eu tive contato com algumas pessoas e eu cheguei a perguntar, né, qual era a melhor forma de se referir, e pelo menos as pessoas que eu conversei não tinham problemas em falar sobre o termo deficiência, né? Mas eu acho que a mensagem que tem que ficar é que, mais uma vez, o Magic é uma forma de inclusão, né? Então acho que a gente precisa realmente espalhar essa mensagem, né? De que a gente precisa cada vez mais abraçar as pessoas ou os grupos em minoria, né? Então a gente precisa, né, ter esse envolvimento. Entendam que você não precisa gostar, você precisa entender, aceitar e respeitar, né? Acho que esse é o principal ponto. A partir dali, o resto é só consequência. Então, coloque isso na sua cabeça. Eu acho que a gente precisa respeitar os limites das outras pessoas, né? As limitações que algumas pessoas podem ter, e trabalhar isso da melhor forma, né? O rapaz que foi campeão do Pro Tour, né? Ele também, ele tem, é nanismo que ele tem, né?
Ah, sim.
Né? Então, assim, também é uma outra pessoa que eu acho que ele não joga menos Magic por causa disso, cara. Então, assim, eu acho
Não.
que as pessoas que infelizmente têm isso na cabeça não tem que ver esse tipo de história. Você imagina, cara, um artista que tem daltonismo, sabe?
Né.
Tipo, eu não pintaria 1% do que ele pinta, e ele às vezes tem problema para entender a cor que ele tá colocando, sabe? Ele precisa talvez ali treinar, usar, né, ter um recurso ali para conseguir fazer, né? Então acho que a gente tem que respeitar e entender que as limitações existem, e nada melhor como força de vontade para superar essas dificuldades, né?
E você lembrou bem do campeão do Pro Tour aí, que provou que você não precisa ser um jogador grande para ser um grande jogador.
Exatamente.
É, eu brinco com o PV e com o Jabaiano, né? Os dois são gigantescos, assim. O Jaba é um monstro, ele tem, acho que, quase 2 metros, ou mais que 2 metros
Ah,
de
tem,
altura. Ele é
tem.
muito alto, né? Então, eles são grandes jogadores e jogadores grandes também. Mas vamos lá. Ah, tem um canal aqui que fala de Pauper, né? Mais de Pauper, né? Mas também de outras coisas. Joga, acho que tem Arena também. Ele que é tocado pelo André. Nós conhecemos o André lá no Magic Fest, no último Magic Fest aqui em São Paulo, né, que se chama Noob Companhia. E o seu André, acho que me deve um pouco de massa corrida aqui, porque ele postou um vídeo tão fofo que eu tive que socar a parede algumas vezes depois para restabelecer os hormônios aqui, né? Vou até deixar o link aqui para ver. É ele é muito fofo, cara. É ele contando histórias para a filhinha dele. Só que as histórias são inspiradas, né, com as artes das cartas de Magic. O vídeo dele é super bem produzido, assim. São só as artes, né, com uma musiquinha de fundo. Mas você escuta ele contando a história e os comentários da filhinha dele. É muito fofo, cara. É a história das cartinhas. É muito fofo mesmo. É muito legal. Parabéns aí pro André, que é super simpático, uma figuraça, né? E é muito fofo, assim. Eu queria pedir pro pessoal ir lá, curtir, comentar, que sei lá, eu acho que é algo que eu nunca vi alguém fazendo isso antes, sabe? Com Magic, né? Infelizmente, para criança, ela está sendo introduzida nesse mundo de Magic, né? Mas pelo menos é de um jeito bonitinho, é o pai dela contando historinhas, né?
O André é uma figuraça, um abraço para ele aí. Eu acho que essa é mais uma forma de produção de conteúdo alternativa que a gente tem, né? Que eu acho que, cara, é lindo, né? Tipo, é uma pessoa, né? Ele sempre fala da filha dele, que, para quem já teve a oportunidade, né, ele tem um amor imenso aí pela, né, por estar ali introduzindo ela no meio que ele gosta, né, sabendo respeitar a questão da, né, da idade, e procurar, né, agregar tudo isso num pacote só, né. Eu acho que o André foi muito feliz nesse vídeo. Independente de idade, eu acho que é muito bacana. Para quem tiver filho, eu acho que talvez seja até mais emocionante, né? Ele tentando ali, né? Ele envolvendo para quem conta história para os filhos também, né? Eu acho que é uma forma bacana. Eu acho que o André tá de parabéns aí. Ele disse que ele ficou muito motivado, né? Pela nova coleção, dessa questão de contos de fada e tal. E ele tá louco aí para conseguir desenvolver mais produtos, né? Mais produzir mais conteúdo com essa nova
que
coleção
venha,
por causa disso aí, né?
Que venha, vai ser super bem recebido. Parabéns para o André. E o Diário Planinauta colocou um vídeo bem interessante sobre como rodar a Arena no Android, né? Não é tão complicado assim, ele mostra lá, um vídeo tem menos de 8 minutos, né? Então tá rápido. Se você tem dúvidas, se você quer tentar rodar no seu, né? Ele roda em um Samsung, né? Eu acho que o principal imperativo aí é que a tela seja grande o suficiente para você conseguir navegar bem. É, principalmente se você jogar com decks que fazem uma mesa muito grande. Mas é interessante, né? Você conseguir jogar o Arena no Android, naquelas horas assim que a natureza chama, ou que você está fora de casa, né? Porque hoje, pelo que a gente sabe, naturalmente só é suportado em PC. Então é complicado, você está preso na cadeira.
Eu quero ver o cara jogar de Bandscape Shift no celular. Fazer 200 no tokens
tablet,
no celular.
No tablet, talvez. No celular é complicado. Mas vou também deixar o link aqui do vídeo do Diário Planinauta para quem quiser saber mais, tá? E por fim, este que vos fala apareceu no último MTGC, o podcast sobre a comunidade lá do Vini, né? Falamos um pouco sobre cerveja, um pouco sobre Magic também, né? E um pouco sobre produção de conteúdo também. Aí, abraço pro Vini. Convidei ele para falar de Commander aqui com a gente também quando nós tivermos concluído os spoilers, né? E eu vou deixar o link aqui também para quem quiser ver esse episódio do MTGC, tá? Por fim, ele só queria fazer uma reclamação do Arena aqui, que eles conseguiam cagar nos terrenos Full Art de Unhinged, tá? Para quem não sabe, os terrenos de Unhinged são os melhores de Unset, né? A ordem é Unhinged, Unstable e depois Unglued, né? Uhum. Essa é a ordem da qualidade da arte dos terrenos. E eles estão disponibilizando, através desses eventos paralelos, os terrenos de Unhinged. Só que eles colocaram borda. E a grande chamativo desses terrenos, da arte original, é que eles não têm borda, eles não têm frame nenhum. É a arte. Simplesmente ali embaixo tem o símbolo do terreno, mas é só. E lá no Magic Arena eles me colocam uma borda. Ainda você tem uma arte menor, né? Porque a carta encolhe depois. Então, sei lá, para mim isso foi uma cagada. Eles não deviam ter feito isso, deviam ter deixado como original, né? Se você nunca pegou um terreno de Unhinged, tá? É um bom investimento, inclusive, são lindos, tá? Fechar um set, fechar um deck, assim, com só terrenos de Unhinged, assim, é um trabalho muito difícil, mas é apreciável, é lindo, né? Tem um colega, o Frigério, acho que ele já veio aqui no podcast também, ele investiu nisso, nossa, é lindo, cara. Você vê ele jogando limitado com esses terrenos, assim, você nem presta atenção no que ele tá jogando, só nos
qualquer
terrenos.
O deck fica até melhor só por causa dos terrenos.
E todos eles têm a mesma arte, né? Floresta, todas elas são da mesma arte. Uhum. Ilha, todas da mesma arte. Então isso também é bem satisfatório.
É o toque e agradece.
E é isso, então só essa reclamação e vamos pra conta.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Bom, ele algumas coisas movidas pelo Commander, tá? Os spoilers de Commander trazem movimentos no preço das cartas. Eu acho que o pessoal reage muito por sentimento, talvez, né? Muito por paixão. Ou dos especuladores é que estão fazendo aí a movimentação. Por exemplo, o Ixidor, o escultor da realidade, né? Ele é lá de investida, cara. É uma lenda bem antiga, só que ele tem uma habilidade. Né? Duas interessantes pro deck que foi spoilado agora, né? O Sultai de Metamorph. Ele tem uma habilidade que é dar mais um para as criaturas que estão viradas para baixo e paga duas e uma azul, vira uma criatura que está para baixo para cima. É isso que ele faz, né? E não sei se ele vai ver jogo em todos os decks assim, mas, né, o pessoal acabou, acho que dando buyout em algumas lojas aí, que ele subiu 600% de preço, tá? Ele foi para 15 dólares em média lá fora, tá? Ele não vale 15 dólares, tá? Eu não sei se vai ter tanta gente assim querendo montar esse deck especificamente, usar ele e tal, mas se tiver, vai ter que pagar caro agora, porque o pessoal deve ser especulador fazendo isso, né? É muito mais caro do que ele vale, tá? 15 dólares pelo Ixido não vale isso, tá? O que mais? Tem a Knucklebone Witch, ela é um Goblin raro lá de Lorwyn, cara, é uma mano um Goblin, né? E diz assim, quando um Goblin que você controla morre, você coloca o marcador mais um nela. Eu não sei se ela andou vendo o jogo em algum lugar, tô por fora dos Goblins do Modern, mas essa carta subiu muito, cara, subiu 187%, quase 200% em uma semana. Ela agora tá valendo 6 dólares, em média, lá fora, tá? Se alguém souber aí a razão pela qual, se ela apareceu realmente em Dex Goblin, não sei, eu acho que não é por causa de Commander isso aqui, tá? É, Magnetic Theft é o efeito Savathun Oliver, tá? Essa é uma carta de uma mana vermelha, um instante que deixa você anexar um equipamento numa criatura, e é uma carta que vê jogo no deck do Machadão, né? A gente até comentou ele que não dá tempo de apreciar as cartas de M20, por exemplo, de ver o efeito do Machadão no Modern, né? Ver se ele jogou no Tyrus ou em outros decks. E o Saffron Olive até fez um deck disso, acho que foi no Against the Odds, né? Aquela série legal lá do MTG Goldfish. Mas, é um deck de brincadeira, né? Não é um deck Tier 1 por enquanto. Mas eu acho que tem muita gente tentando fazer essa carta funcionar, e ela acabou subindo 20% em uma semana. É uma carta em comum que está valendo 8 dólares, um pouquinho mais de 8 dólares em média, tá? Acho que ela não teve reprint não em nenhuma outra coleção, então por isso que ela está tudo isso, tá? Uma em comum de 8 dólares. E por fim tem Challenging Titan. Eu não sei porque essa carta aumentou tanto, ela tava nada, né? É uma incomum, cara. É um morfoloide que você dá champion numa criatura. Como é que é champion? É Akuda, né? Akuda é uma criatura. Ele é 5 mana 7-7 só. Deve ser um buyout aleatório aí. Ele é o maior morfoloide que... Será que ele é o maior morfoloide que tem? Eu acho que é. Acho que é o maior morfoloide que tem. Mas não sei porque ele subiu 76% em uma semana e tá 3 dólares em média hoje. Uma incomum de lore. 3 dólares em média. Não sei, né? Por fim, aqui no Brasil, Espada do Humilde é uma carta que está em alta. A carta de combo lá do Modern, né? Joga no deck de Urza, por exemplo. Ela está R$50, tá? Lembrando que nesse deck você vai usar 3 a 4 Espadas do Humilde para combar. Então, pelo menos só nessas espadinhas você vai gastar 200. Mas é Modern, né? Você com certeza vai gastar aí umas 7 lands e tal. Os Urza, que estão caros, né? Uhum. Então, é isso. Bom, é isso, ele de preço. Você tem alguma dica?
É, eu só tenho visto as cartas aumentarem, não tenho visto nenhuma grande carta aí diminuir, né? Acho que
Eu gostaria de...
aumentou um pouco.
Gostaria de dizer que teve cartas reduções relevantes nos preços, mas infelizmente não teve.
É, aquele Lorde de Lobo também subiu, né, por causa do G-Flash, o Sorin também subiu. Eu acho que se você quiser fazer algum investimento, eu acho que a minha dica fica nos Planinautas em japonês, tá? Que eu acho que eles têm subido de preço, mas tem alguns ainda com preços que me parecem que ainda estão um pouco baixos em relação aos outros, tá? E agora com esses boosterzinhos bacanas que tem vindo aí nos FNM, eu acho que quem gosta...
Mas a gente, né, vai abrir, né?
Hã? Mas a gente vai abrir, sim, com certeza. Então, assim, eu acho que é um bom investimento, tá? É, se você tiver uma graninha aí que você usa para isso, eu acho que vale a pena qualquer um deles, tá? Não precisa ser só Foy, não precisa ser só Liliana. Eu acho que você consegue um bom dinheiro daqui a algum tempo. Você tem alguns planaltas que estão na faixa de R$60, né? Até tô na minha frente aqui, deixa eu até confirmar que é o Ashiok. Tá R$60. Eu vi já a... Não foi a Nissa...
A Shiok, R$60, foil em japonês?
Não, o normal. No,
normal, tá.
O normal, não foil. É, então, assim, eu acho que são as cartinhas que eu acho que valem a pena aí se você tiver interessado, né, em fazer, beleza, esse investimento aí.
Beleza. Só lembrando que a segunda carta mais cara de M20 ainda é a Leyline Preta, tá? Ainda é uma carta que mais do que paga o booster, tá valendo aí em média seus 16, 17 dólares, tá? Aqui no Brasil... quanto, R$50 uma lena 3?
60.
60?
60. Acabei de olhar aqui.
Ok, paga 4 boosters, então. Tá ótimo, e é só uma rara, né? Todas as outras top 7 cartas são míticas, né? Então tá muito bom aí pra quem abre uma leyline. E é isso, bora pro combate, então?
Bora.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast.
Elio, teve um GP na Ásia, GP Shiba, ele foi limitado. 2.300 jogadores jogaram, cara. Então cabia ali 4 eventos, 4 GPs americanos dentro do GP Shiba, tá? Só pra dizer que o resto do mundo aí enche os GPs, tá? Ao contrário de alguns eventos realizados nos Estados Unidos, que tem GP demais, né? Só uma reclamação básica aqui. E o vencedor do GP Shiba ganhou um ano de Cup Noodles, tá?
Poxa, notícia bacana, aí sim.
Essa notícia é a mais aleatória do dia. É lógico que também tem as outras pra me assustar do Magic. Não é, nós ficando pobres, não, tá? Teve as outras premiações normais.
A pergunta que fica, será que se ele ficar um ano comendo Cup Noodles, ele vive mais um ano? Ele vai ter saúde suficiente pra viver mais um ano?
É difícil, não sei. Eu sei que, ó, não teve nenhum jogador tão conhecido assim, né, que venceu, mas o Shota Yasaoka, que é o mais conhecido, ele fez top 8 nesse GP, tá? Mas não foi ele o vencedor dos Cup Noodles, tá? Um ano de Cup Noodles, cara. Tá louco. Bom, teve esse fim de semana do Bagual Anthologies, que foi um grande evento. O evento principal foi Legacy, né? Tem que agradecer o Alexandro, que enviou fotos lá do evento, ele jogou. Teve Chaos Draft com Unhinged, com Investida, Saga de Urza, Alianças, Conspiracy, uma prize wall de respeito ali, ó. Parabéns ao pessoal do Sul que fez esse evento, que nós falamos na semana passada, né? Quem pudesse tinha que ir. O evento Legacy teve 84 jogadores. Eu tô olhando aqui o top 8, que tá no site MTG Top 8, tá? De acordo com o site, o vencedor foi o Jean Mainers, que jogou de UW Stoneblade. Uia, UW Stoneblade é o que a gente conhece. O interessante é que ele tá fazendo split de 3 Teferis, perdão, 3 Jaces, ou Jace Mind Sculptor, e um Teferi Herói de Dominária também, tá? O segundo lugar do Alex Araújo é que eu acho que me chamou mais atenção. Até o pessoal lá do nosso grupo comentou ele, que é um deck de Fractious, cara.
Sim.
Um deck de Fractious. É um grande torneio Legacy, bem competitivo, né? O deck de Fractious chegando aqui no segundo lugar. Aí você fala, pô, mas como assim, deck de Fractious? Os 20 terrenos é mais ou menos aqueles 20 terrenos que jogam no Modern, né? Deixa eu ver, tem duas caracas só, que não pode jogar no Modern. E aí você tem o Fractious novo de Modern Horizons, que é o Boros, né, aquela rara que dá duas mãos um e dá voar e ímpeto para todos os Fractious. Tem duas cópias dele, duas do Cristalino, duas do Diffusion Sliver, que é o Fractious que é mais ou menos um Cristalino, né, anula menos que pague 2 quando dá algumas coisas suas. O Gale Rider tem 4 cópias dele, que é o azul, uma mano um que dá voar. 4 da hibernação, que volta para sua mão, então por enquanto está bem defensivo, né? Ainda para os ofensivos, tem 2 musculoso, 4 predador, que é o musculoso que só dá para os seus, 1 Sidewinder Sliver, que é uma 1-1 e dá flanquear para todos, né? O Fractious branco, 4 Snail Sliver, que é o musculoso do branco, 4 Striking Sliver, que é o que dá iniciativa, uma 1-1 vermelho, né? E por fim, 1 Fractious, que é o Telekinect, é o telecinético, acho que se chama. Ele é de espiral temporal, ele 4 manas 2-2 e tepa, vira a permanente alvo. Isso é a habilidade que todos os Fractious ganham, né? Vira permanente alvo, ou seja, meio que uma oposição. Para quem não sabe o que é oposição, é a carta que faz você querer virar a mesa, né? Se matar quando o oponente baixa a posição e vira tudo que você tem lá, principalmente jogando Cube Draft, né? Então é só Fractious aqui, esses 32 Fractious que eu acabei de falar. E de instante tem 4 Força de Vontade, só, né? E aí tem 4 Aether Vial também, que são os artefatinhos lá que ajudam a colocar o Fractious. E é isso, né? Parabéns ao Alex Araújo aí, que chegou na final, tá? Seguindo aqui o top 8, o Diego Bitello pilotou o Canadian Threshold. O William Santos fez top 4 também com o Eldrazi Stomp. Esse é um deck que a gente conhece bastante do formato, né? No top 8 você tem o Marcos Decker com Dredd, Alexandre Albiero com Elfos. Olha, Elfos de novo, cara.
Esse, se não me engano, esse Alexandre Albiero, ele fez top 8 já num torneio que a gente falou há uns meses atrás. algum campeonato grande, último campeonato grande, eu não sei se foi
não vou lembrar.
Da LPL ou lá daquele do Nordeste, como é que é o nome?
Lampions League?
É. Eu acho que, se não me engano, é a mesma pessoa.
É, a lista de elfos dele tá com os dois Crater Hoof, né? Tá usando uma carta nova aqui, que é o Troféu do Assassino, né? Que não é tão nova assim. 3 Natural Order e 4 Zenith Verde, tá? E a outra mágica é 4, lógico, Glimpse of Nature, né? Que acho, se não me engano, essa carta é banida no Modern, né? E é lógico, 4 Berço de Geia, né? Porque se você pode jogar Berço de Geia, você joga 4, né? É um dos melhores terrenos que estão na lista, na reserve de list, né? E tem também o R Delver, tem que ter um R Delver, né? Tem que ter alguma coisa Delver. Você tá jogando Legacy, tem que ter alguma coisa Delver. Pilotado pelo José Zilli. E o Paulo Cicheleiro, acho que é isso, pilotou o W Milagres também, tá? Deck de Milagres ainda joga no Legacy, só que dessa vez, lógico, foi nerfado depois do Tampo, né? Depois que o Tampo saiu. O Miracles dele tá com 2 Back to Basics ali. Ô, delícia!
Oh, que delícia, hein?
Ai, Back to Basics é muito sacanagem. Mas tá certo, cara, tem que punir as mana bases mais gananciosas, né, dos adversários. Tá certo ele, cara. E é interessante notar também que o Veto de Dovin tá fazendo um splash nesse formato. No caso, ainda na lista do W Miracles, tem uma cópia aqui, tá? É, agora você tem várias opções interessantes, né, pra Counter Wars. Ele, por exemplo, optou por ficar com 4 Força de Vontade, mas ele tá trazendo uma Força da Negação e um Veto de Dovin também, tá? Então, é interessante ver como é que o pessoal vai afinando, né? Mas é claro, Legacy também tem muito torneio pequeno por aí, então acho que o pessoal acaba indo pelo que eles conhecem ali do meta local, né? Em torneios grandes assim acaba sendo uma aposta ou um estudo mais cuidadoso do metagame esperado. Mas parabéns aí para todo mundo que fez esse grande evento, né? Esperamos que tenha outros aí e agitando o Legacy brasileiro, hein? Vou até deixar a lista aqui desse top 8 para quem quiser estudar melhor esse meta, né? Pode ir também, acho que lá no Facebook do Bagual Anthology, do evento que está criado, e fotos do pessoal, prize wall, coisas assim, que é bem bacana também.
Sim, eu até queria... Não, só aproveitando do Bagual, eu queria comentar o Guma, né, fez transmissão, né, eu não lembro de quais eventos ele fez, eu lembro que ele acho que ele fez o principal, né, e tinha um paralelo que ele também tava comentando, um abraço pra ele aí, e pro Alexandre Weber, né, que é um conhecido nosso, já foi campeão Pauper, né, Nacional Pauper, né, 3 vezes seguidas, inclusive, e ele jogou de Burn, se não me engano, no paralelo Pauper lá e ganhou também, né? Deu um feedback bacana aí sobre como é que tava o torneio lá. É bom, né, saber que mais um torneio grande tem tido a presença também de Pauper e uma transmissão nacional, né? Que acho que o streaming tem melhorado bastante, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Acho que é legal esses campeonatos locais, na verdade não locais, né? Regionais já, né? Porque fez uma propaganda para trazer realmente o pessoal do Sul para lá, né? E ter stream, muito, né? Bacana. Uma pessoa conhecida, né? Eu acho que isso a gente precisa cada vez mais.
Boa, muito bacana. Parabéns aí, Guma, pelo trabalho dele. E, bom, é isso, cara. Chega de combate por hoje. Vamos para a principal, tomar mais um clima.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10, LOL.
Olá, bem-vindos ao HackerCast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou MP, falo com ele. Fala, Eli.
MP, beleza?
Bom, é sobre tomar um outro turno, então eu comecei do zero. Eu comecei a desviar. Isso aqui é uma pauta rápida, porque eu sabia que o programa ia ser um tanto longo, né? E eu queria lembrar o ouvinte, assim, quais as mágicas que jogam outro turno, por que é que a gente joga elas, né? Desde quando a gente tem esse tipo de mágica? E é bem interessante reparar, né? Algumas curiosidades, por exemplo, você sabia que mágicas que jogam outro turno estão presentes em todas as cores?
Essa é uma informação que eu não imaginava nunca. Para mim era basicamente azul.
E ainda é, né? Basicamente é azul que faz isso. Só que você tem até cartas incolores que fazem você jogar um outro turno, né? É bem interessante. Lógico que tem cartas também que fazem você controlar o turno do adversário, ou você terminar o turno e tirar tudo que tá na pilha e pronto, né? mas a gente vai tentar tratar especificamente das mágicas que jogam outro turno, que tem essa frase, né, principalmente. E essa história começa ele lá em Alpha, né, em Alpha, Beta, com Time Walk. Não sei se você já castou Time Walk, mas jogando cubo, lógico, é uma das Power Nine, é uma das cartas mais fortes, né, é um first pick quando você não tem, talvez, ali um Sol Ring ou um Ancestral Recall, é um first pick um tanto fácil, né. O engraçado é que Time Walk é a melhor mágica de jogar outro turno, né? Não tem nada melhor no Magic. Só que no cubo, pelo menos, a nossa experiência é que às vezes, essa carta age como um explorar. É duas manas, você ganha um land drop e compra uma carta, né?
No limitado tem essa situação, né?
A preocupação, claro, antigamente é que você podia abusar, né, com estando uma land na frente do adversário, tendo um draw a mais, tendo seus terrenos desvirados, você podia responder a qualquer coisa dele, né? Enfim, rapidamente foi a Wizards notou que esse custo era demais para a carta, né? Era muito perigoso para o jogo, então a carta acabou sendo banida dos formatos competitivos. E a primeira vez que nós vimos uma carta fazendo algo parecido, assim, as mesmas frases, foi em Tempestade. Em Tempestade saiu Time Warp, né? E Time Warp diz, você joga outro turno depois desse. Só que, não, Time Warp diz o jogador-alvo joga um outro turno, né? A Time Walk diz, você joga um outro turno. Só que a Time Warp custa 5 manas. Né? Ambas são feitiços, tá certinho, mas custa 5 manas.
Já dá uma pequena diferença aí também. Tudo bem que a questão do alvo, né? Acho que é menos importante. Eu entendo que existe essa diferença, mas acho que você não. Dificilmente você vai dar outro turno pro seu oponente. Salvo algumas exceções, né? Que você precise que quente no turno dele logo por alguma mágica que você fez, alguma permanente que você colocou no controle dele, que você vai acabar ganhando o jogo nesse turno extra, né?
Ancestral Recall eu consigo entender a vantagem de dar alvo, né? Porque aí você pode cremilar o oponente. Inclusive tem deck vintage que faz isso, né? Dá várias Ancestral no oponente. Agora, jogar outro turno, eu acho que eu nunca vi, assim, você escolher o oponente. Numa mesão de Commander, você pode jogar num oponente seu se você combina, né? Tem aquela questão da diplomacia. Mas aqui, não. Então, a segunda que saiu, que tem praticamente a mesma frase, foi Time Warp, por 5 manas e sendo feitiço também, né? Que é bem interessante. Agora, você sabia que Time Warp tem um clone, tem uma carta que faz a mesma coisa, pelo mesmo custo, faz o mesmo texto, só que tem um outro nome?
Não.
Então, teve uma época muito estranha do Magic, né, que tinha as edições de Portal, né, na década de 90. E a última Portal foi Portal Trickingdom, né, uma coleção que os artistas e as referências das cartas eram asiáticos, né, se não me engano eram chineses, né, faziam referências à história da China. A história real, inclusive. E lá tem uma carta chamada Capture of Xing Zhao, eu acho que é assim que se pronuncia, que é a mesma coisa. É uma rara, 5 manas, feitiço. Você jogou outro turno, né? Você jogou outro turno, né? Não é o jogador alvo. Mas funciona da mesma forma, né? E essa carta hoje é caríssima. Porque se você joga Commander, ela não é banida em Commander, ela é legal. Né? Se você quiser ter múltiplas cópias, né, de um feitiço barato entre as três efeitos que te dá outro turno, né, você precisa dela. Então hoje, se você quiser uma de Portal Trickingdoms, por exemplo, você vai ter que pagar $240.
Meu Deus!
Sim, tem uma promo de juiz dela. Lógico, é foil, então tem alguns probleminhas, às vezes ela é um pouquinho virada, né? Mas a promo de juiz é um pouco menos da metade disso, é $100. Mesmo assim, é muito caro.
É muito caro por uma carta. É claro, é o que você comentou, né? Às vezes você ter múltiplas cópias de cartas com esse efeito pode ser relevante, né? Principalmente em Commander, que você tem essa limitação do número, né, da carta. Mas é muito caro ainda.
Sim, sim. E engraçado que a Wizards percebeu desde cedo que esse é um efeito perigoso de você ter, né? Que você não quer ter ele disponível para muita gente. Então, por isso, todas as cartas hoje que te dão um outro turno, que fazem algo parecido, são raras ou míticas, cara. Não tem carta em comum ou comum capaz de fazer isso. Isso é bem interessante, né? Então, até hoje nós temos cartas que fazem isso, acho que das mais recentes aqui é Nexo do Destino, que foi um erro, né? Até hoje a jogada no standard atual é um saco jogar contra aquele deck de Nexo, porque ele fica jogando Nexo entre ele. Inclusive o Nexo eu acho que é a única carta que se embaralha, a única que joga outro turno e que se embaralha, né? As outras até podem ser abusadas de outra forma, mas o Nexo é o único que se embaralha. Então isso é perigoso.
O Nexo é instante, né? O que é outro problema, né? É até Sim. engraçado, até compartilhando essa questão do... Eu nunca castei o Nexus ou alguma carta que pegue tem um turno extra, né? Então eu não tô muito acostumado com o efeito, né? E esses dias eu tava assistindo uma partida que o cara castou o Nexus of Fate, né? E aí eu achei engraçado porque o oponente fez o turno dele, na fase final ele deu o Nexus, né? E aí, eu não lembro por qual motivo eu estranhei a forma como foi feito, né? Porque ele teve um turno extra após aquele, né? Que ainda não era o turno dele, né? E depois ele teve o turno dele, né? Eu sei que os turnos são iguais, né? Então não teve muita diferença, mas eu lembro que por algum motivo eu não entendi muito, né? Pelo fato de não estar usando muito essa carta, né? E aí até foi engraçado que aí passou um tempo e depois ele usou de novo. E aí o oponente também, eu não lembro se foi na mesma partida ou em outra, o oponente também tinha Nexus of Fate. E aí ele comentou, né? Você tem que ficar esperto pela questão do efeito, né? Porque você casta uma vez, o seu oponente casta o quem castou por último que vai ter o turno primeiro, né?
Ah,
então,
sim.
É interessante você entender como é que funciona essa mecânica, porque ela é um pouco complexa, né? Em termos, né, para você ordenar, e também como é que as coisas vão acontecer, né? Porque você ter um turno extra muda bastante, né? Ainda mais se o oponente também tiver, né? Então eu acho que para quem nunca teve a oportunidade de ter esse efeito, né? De castar ou de jogar contra, eu que não jogo Commander, né? Sei que existe, mas não tive oportunidade de cair num loop desse, né? Só vendo mais agora no T2, né? Acontecendo com o Nexus of Fate. Acho que é interessante a gente prestar atenção e ver como é que funciona, né? Já que é uma mágica tão antiga e poucas vezes a gente tem a oportunidade jogando, né?
Então, mas olha que interessante. Antes da Wizards reprintar esse efeito sobre um custo em que ela julgou correto, né? Lá em Miragem, que foi antes de Tempestade, ela trouxe uma carta que te dava um outro turno também, só que ela cobrava um preço, né? Você perdia o jogo no final do teu turno extra, né? Que é Final Fortune ou Último Recurso, tá? A carta tem um nome perfeito, certo? Último Recurso. Eu joguei muito com Último Recurso, porque eu tinha um deck de Burn, que na época se chamava Queima, né? Deck de Queima. E que o esquema era jogar Mino e Vadora e jogar o Último Recurso, para você tirar o valor da Mino e Vadora, né? Olha só a inocência da pessoa, né? E por duas manas vermelhas, cara. O que é incrível também. Então, olha só, de uma mesma, em uma única carta, a Wizards deu pro vermelho, né, a mecânica de jogar um turno extra, e ainda deu pro vermelho essa coisa de tudo ou nada, de caos, né? Que também é um pouquinho do preto, eu acho. O preto também tem um pouquinho de te cobrar um preço pelo poder extra, né?
No fim, sacrificar por algum motivo, né?
Isso. No fim, são poucas as cartas vermelhas que te deixam jogar um turno extra. Essa é uma delas, né? A gente vai falar depois de uma outra aqui, mas que é vermelha com splash, né? Tem uma carta que... tem cartas vermelhas que estão outras fases de combate, por exemplo, né? Mas nada como último recurso. E, lógico, como é tradição, né? Em Portal Three Kingdoms teve uma carta igualzinha ao último recurso e que tinha outro nome. Então é uma cópia extra que, se você quiser também, você vai ter que pagar o olho da cara, que é Warrior's Oath, né? Então, se você quiser fazer um deck Legacy ou Vintage com 8 cópias de último recurso, já sabe que é possível. enfim, e tem mais uma carta, apenas uma, né, que não é permanente, é uma mágica, que te dá um outro turno e que é vermelha, tá? E na forma de feitiço, que é Stitching Time. Stitching Time é uma carta azul e vermelha, Né? Que interessante. E ela tem o risco de não fazer nada. Ele é muito esquisito. Custa uma azul e uma vermelha. Você joga uma moeda. Se você ganhar, você ganha um turno extra. Se você perder, não. Não acontece nada.
Puxa vida, que bacana, hein? Acho que essa é mais a vermelha do que a própria vermelha, né?
É a mais vermelha do que o último recurso, né? É verdade. É, voltando um pouco para o azul aqui, o azul teve outras formas de explorar essa mecânica, né? Você tem, por exemplo, o Karns Temporal Sundering lá de Dominaria, né? É um feitiço lendário de 6 manas que te dá um outro turno e ainda remove, dá bounce em alguma permanente que não seja terreno. Só que, lógico, é feitiço lendário, né? Você tem que ter uma permanente lendária que não seja terreno. É, você tem cartas como Beacon of Tomorrows, que lembra um pouquinho o que Nexus of Fate faz, né? Ele custa 8 manas e é um feitiço. O jogador alvo joga um turno depois desse e você embaralha Beacon of Tomorrows no teu Grimório, né? É que o Nexus of Fate, ele é embaralhado se ele vier de qualquer lugar. Então, se você milar o Nexus of Fate, você embaralha de qualquer jeito, né? Ele volta. E o Beacon of Tomorrows é feitiço também, custa 8 manas, tá? E esse efeito também, ele teve presente em Planinautas. A gente sabe que tem Planinautas que te dão turnos extras. Né? Tem Mamu Yangling, por exemplo, de Planeswalker Deck. Você tem criaturas também que são capazes de fazer isso, né? Tem uma criatura mítica lá de Ascensão dos Eldrazi, que ela é lembrada muito em Commander, né? Porque tem gente que ameaça evoluir ela até o nível 7. É o Lighthouse Chronologist. Ele é 2 manas, 1/3. Aí você dá level up ele com uma azul. Então, se você tiver ali 7 manas para investir nele, ele vai chegar no nível 7, e aí sim ele diz, no começo de cada fase final, se não é o seu turno, você toma um turno extra depois desse. Então, para cada oponente que você tiver, você vai jogar um turno extra. Né? E é uma carta que é muito hateada em Commander. Aliás, cartas que jogam outros turnos são hateadas em Commander normalmente, né? E tá certo fazer isso. Tá certo julgar as pessoas que querem jogar outros turnos, porque não é legal. Tem uma outra criatura que essa eu achei até mais justa aí, que é a Medomai. A Medomai é uma esfinge, ela é branca e azul. A nossa primeira menção é uma carta branca que joga outro turno, né? Ela é uma esfinge lendária, 6 manas, 4/4 voa. Quando dá dano em um jogador, você ganha um turno extra. Só que ela não pode atacar durante turnos extra.
Senão você cria um loop, né?
Se não tivesse essa cláusula, seria um loop, né? Aí não dá. Tem terreno que gera azul que faz isso também, Magosse, The Water Veil, não é um terreno lendário, é lá de Zendikar, mas é um terreno raro, ele entra em jogo virado, você tepa, gera uma azul, aí você paga uma azul e vira, coloca um marcador nele e pula o seu próximo turno, aí você pode virar ele e remover o marcador desse terreno e jogar um turno extra depois desse. Isso aqui é um callback, né, para uma das primeiras cartas que te faz jogar outro turno também, que é o famoso Time Vault, né? Para quem não lembra, Time Vault é o artefatinho que o pessoal usa no Legacy, né? 2 manas para descer ele. Ele entra em jogo virado, né? Ele não desvira na sua fase de desvirar. E você pode pular um turno para poder desvirá-lo. E aí você vira ele para jogar um outro turno. Aí, poxa, você pensa, tá bom, então até que é justo, né? Porque você investe uma carta e um turno para ganhar um turno. Até que inventaram um artefato que desvira artefato, ao custo de uma mana, que é a chave voltaica. Aí você joga turnos infinitos, certo? Então, é um pouquinho injusto. Você tem algumas mecânicas que ficaram famosas, principalmente no azul, né, ele, ao longo dos anos, acabaram se vendo dentro de cartas que te fazem jogar outro turno, que dão a opção de um outro jogador jogar outro turno. Por exemplo, buyback, né? Ou recuperar, né? Walk the Aeons é uma rara de Time Spiral, 6 manas feitiço. O jogador alvo ganha um turno extra após esse. Só que tem buyback de sacrificar 3 ilhas. Eu uso essa carta em Commander, e eu acho que metade das vezes eu pago o buyback dela. Eu sei que é sacanagem, eu sei, mas os meus oponentes costumam... Quando eu faço isso, é porque os meus oponentes estão muito zoados. Porque eles começaram com Sol Ring, eles estão destruindo meus terrenos, aí eu não perdoo, aí eu faço isso. Você tem, por exemplo, lembra da mecânica que te dava... que colocava o marcador no terreno?
Sim.
Despertar?
Despertar.
Isso, de batalha por Zendikar. Então, parte do Water Veil, né? Que é uma carta, inclusive, que até hoje jogou no Modern. naquele deck azul de tomar outros turnos, né? É uma carta também que traz uma mecânica local ali de uma coleção, né? Dentro de uma carta dessa com esse contexto, tá? Um último exemplo aqui é uma carta de milagre, né? Que quando saiu todo mundo achou que fosse assim a oitava maravilha do mundo, que a carta ia ser absurda em todos os formatos, ia quebrar o Modern, que é Temporal Mastery. Temporal Mastery é 7 manas, você joga um turno extra após esse e exila essa carta. Só que ela tem milagre de uma e uma azul. Então, ó, nossa, é a nova Time Walk, né? Por 2 manas você pode jogar um outro turno. E o pessoal, depois de um tempo, né, viram que não é bem assim, né? O custo de setup ele é considerável para essas cartas de milagre. Então, não é bem assim. Não que a carta seja ruim, né? Mas não, ela tem esse custo considerável, né? E, lógico, como deu para ver, né, as cartas azuis são a maioria. Nem vai dar para falar de todas aqui. Mas eu queria um pouco para as pretas. Qual a principal carta preta que você acha que joga outro turno ali?
Preta? Eu nem lembro de carta preta que joga outro turno.
É, tem... Eu acho que a principal que o pessoal vai lembrar é de Alaria Reborn, Time Chief, que é um artefato azul e preto. Você vira ele e sacrifica 5 artefatos para jogar um turno extra após este. Né? No Standard e também no Extended dessa época, você tinha decks que usavam isso, né? E até hoje você pode ter decks no Modern que jogam isso, como por exemplo o combo do Toptail, né? Para cada mana que você tem, você gera uma fichinha de artefato, uma fichinha de Toptail 1 naquele deck de Urza, né? Então, teoricamente você pode usar o Time Shift para sacrificar 5 fichinhas e jogar outro turno. Então você também joga turnos infinitos, né? Acho que isso acaba sendo desnecessário por deck funcionar, mas é uma opção, né? É uma carta preta que é capaz de fazer isso, né? Indo para as cartas brancas agora, falamos da Medobay, né? Mas tem uma carta recente também que tem branco, não tem azul ali. Ela é branca e vermelha e que te dá outro turno também. É a chance para a glória. É uma vermelha e uma branca, instantânea, as suas criaturas têm indestrutível e você ganha um turno extra após esse. Só que, adivinha o que acontece no final do turno extra?
Perde o jogo.
Você perde o jogo, exatamente.
Essa é uma carta que eu vi muita gente tentando jogar porque é irresistível, né? Você Sim. fala, pô, minhas criaturas vão ganhar indestrutível, então eu vou ter um ataque free, né? Tipo, vou poder atacar com tudo, né? Vou ter um outro turno eu perder no próximo turno é irrelevante, eu não vou perder no próximo turno, né? E normalmente a pessoa perdia, né?
eu já tive a felicidade de ganhar com essa carta, né? Ainda hoje eu tenho um deck standard lá no Arena, que ele é muito rápido, é um Boros bem agressivo, né?
Uhum.
Então, essa habilidade de te dar indestrutível para suas criaturas acaba sendo desejável, acaba sendo útil, né? E aí eu surpreendo meus oponentes com isso. Mas é claro que, assim, as estrelas têm que se alinhar para você conseguir vencer o jogo Sim. com essa carta, né? Ou você tem que confiar naquele top deck maldito dos deuses. Mas ela tem vermelho, né? Vermelho não só te dá outros turnos, como também ele tem hate de turno extra. Tem uma carta de Commander que saiu lá no primeiro produto de Commander, que é Stranglehold. Ele é um encantamento vermelho, custa 3 e uma vermelha. Ele tem 2 frases. Seus oponentes não podem procurar nos seus grimórios, e se um oponente fosse tomar um turno extra, ele pula aquele turno em vez disso. É um efeito de substituição. Eu sou a favor, por exemplo, de começar todo jogo de Magic com essa carta na mesa. Lógico, não só para os seus oponentes não procurarem, para ninguém. Ninguém procura no Grimório e ninguém toma turno extra. Eu acho que os jogos seriam mais felizes assim.
Acho que qualquer combo não poderia ter turno extra, cara, porque é triste, cara.
E procurar no Grimório é um saco também, principalmente no papel. Nossa.
No papel dá uma piorada.
É horrível. Um Commander de papel ainda pega todo o tempo que você gasta embaralhando o deck e multiplica por 2, porque ninguém é monstro o suficiente para embaralhar um deck de Commander numa mão de uma vez só, então você tem que embaralhar 2 vezes, é um saco. Então essa carta aqui devia ser emblema, todo jogador começa com essa carta aqui, pronto. Emblema com Hexproof ainda.
Para não ter chance de perder
mesmo.
Não tem
interação porra nenhuma. Stranglehold jogou bastante na época que saiu o primeiro produto de Commander lá. Eu eu gostava dessa carta. Bom, falamos de todas as cores, exceto uma, ele, o verde, né? E quando você fala, porra, mas o verde jogando outro turno, é possível isso? Pode isso, Arnaldo?
Eu antes de ver essa lista aqui, não imaginava nunca.
E tem, cara. Tem uma carta verde, eu me apaixonei por essa carta quando eu vi, não só pela arte da Rebecca Guay, mas porque era uma carta que te dá outro turno por duas manas. Eu falava, gente, essa carta é fantástica. Eu cheguei a possuir essa carta, assim, mas eu nunca consegui jogar com ela. Eu joguei, acho que, no Inside de Deck Legacy e tive a felicidade de castar algumas vezes, mas ela teve uma performance muito inferior ao que eu esperava, né? É Seed Time, ela é uma e uma verde, mágica instantânea, ele. E diz assim, jogue, lógico, somente durante o seu turno. E diz assim, jogue um turno extra se um oponente jogou uma mágica azul neste turno. Ué, Legacy? Com certeza sempre, alguém vai anular alguma coisa, né? Então sempre. A delícia de responder, por exemplo, uma força de vontade com essa carta aqui é sensacional, cara. Época de Semear é o nome da carta em português.
Você anulou meu bichinho aqui.
Seria sensacional. A questão é que é duas manas, né? E pro oponente anular alguma coisa, significa que você já vai ter investido mana em alguma outra coisa.
No Legacy, isso é um problema sério.
Então, normalmente você não consegue castar essa carta, mas é uma mágica instantânea de duas manas que te dá outro turno, no verde ainda, né? E é uma carta rara de julgamento, pra quem tiver dúvidas aí. Só que ela não vejo em algum lugar nenhum, infelizmente. Eu gosto bastante dessa carta, mas ela é sumida.
A arte é mais bonita que o efeito, vai.
Sim. Aí, ele, ó, nós falamos de criatura, certo? De feitiço, que joga outro turno. Lógico, mágica instantânea. Encantamento, nós não falamos ainda. Nós falamos de artefato, como está em Shiv, e nós falamos de terreno. Encantamento tem, por exemplo, Second Chance, que é um encantamento raro de Legado de Urza, né? Aliás, Legado de Urza é muito antigo, certo? É da década de 90. E tinha Legado de Urza lá no Chaos Draft do evento que nós falamos, do Bagual Anthologies. Que delícia, cara. Deve se abrir e cheirar as cartinhas lá de Legado de Urza.
Você nem fala.
Nossa. A oportunidade de fazer isso tá acabando, né, cara? Porque a cada ano que passa, o número de boosters disponíveis dessas coleções antigas vai diminuindo. Mas enfim, Second Chance por 3 manas é um encantamento, que diz assim, durante a sua manutenção, se você tem 5 ou menos de vida, ou seja, isso é uma mecânica já, não é? Pergunta pra você e pro ouvinte, qual o nome dessa mecânica, 5 ou menos de vida?
Fateful Hour, né?
Olha, Fateful Hour, hora fatal, né? Eu acho que é hora fatal em português.
Acho que é hora fatal.
Só que Fateful Hour, se eu não me engano, era só no branco. Aqui é uma carta azul, que tá com Fateful Hour antiga, né? E diz assim, se você tem Fateful Hour, sacrifique Second Chance e joga um turno extra depois disso. Então é mais um tipo de permanente que tem essa mecânica de jogar um outro turno, né? Agora, tá faltando um tipo de carta aqui que nem existe mais. Planinauta nem se fala, né? Tem, por exemplo, o House Arek também, que ele, a ultimate do House Arek, que o original, ele se joga 5 fichas e para cada um coin flip que você ganhar, você joga um turno extra, né? Mas tem um tipo de permanente que não existe mais. Permanente não. Um tipo de carta que não existe mais e que dá para jogar outro turno, que é tribal. Uhum. Até tribal entrou nessa, ele. Nossa. É Notorious Strong, que é uma carta rara de Morning Tide, custa 4, e é um feitiço tribal de Ladin. Custa 4 manas e você coloca X fichinhas de Fada Ladino 1/1 com voar em jogo, onde X é o dano que foi dado a um oponente nesse turno. Só que essa carta tem Prowl, e Prowl em português, como é que é Prowl em português? Eu esqueci. É espreitar, isso. Espreitar é um custo alternativo que você só pode pagar se você deu dano com uma criatura, se você conseguir atacar e dar dano com uma criatura, dar dano de combate no oponente com uma criatura que compartilha um tipo com essa carta, né? Como é um feitiço tribal do tipo ladino, você tem que ter dado dano de combate com um ladino no oponente esse turno. Aí você paga o custo de espreitar por 6. É 5 e uma azul. Se você pagou esse custo de espreitar, além de fazer o que ela faz, você joga um outro turno após esse.
Muito si, né?
Muito si. Um si atrás do outro. Então, olha só, todos os tipos, basicamente, já falamos. Já falamos do Time Vault como artefato, só que tem outras cartas incolores que te dão outro turno ali, né? Eu acho que a mais memorável do pessoal que joga competitivo é a Enraku, né? E tem as duas Enrakus, as duas, curiosamente, te dão outro turno. Tem Fim Prometido, que é a Enraku mais recente, né? Que se você castar da sua mão, você basicamente dá um outro turno, né? Você controla o turno do oponente no próximo turno dele, né? Só que isso eu acho que dá para confundir com jogar outro turno. É como o Mind Slaver também, que é um artefato de 6 manas que você paga 4 e sacrifica e controla o oponente alvo no próximo turno. E tem também a Enraku original, e essa sim te dá um outro turno se você castar, uhum, né? Você jogava em Eldrazi original?
Não jogava.
Em Ascensão? Cara, quando saíram os Eldrazi, o pessoal foi... Você deve imaginar, né? O pessoal foi à loucura, não existia.
Não, com certeza.
Não existia precedente para carta assim, sabe? Bichão que custasse mais de 10 manas, a nossa referência era o Draco, que era um dragãozinho ruim, né? De 16 manas. Então, quando nós vimos em Raku, né, foi assustador. E assim, a reação de muita gente foi: essa carta nunca vai ver jogo, né? Porque 15 manas é absurdo. Então, eles podem fazer o que eles quiserem com essa carta. E eles fizeram. Eles colocaram os textos mais absurdos, né? Proteção contra Aniquilador 6, proteção contra mágicas coloridas e jogar
o... Não pode ser anulado.
Não pode ser anulado. Quando você joga isso, você joga um outro turno ainda. Eles exageraram, e lógico que é por isso que Enraku é um staple aí de Legacy. Às vezes até aparece bastante no Modern, né? Em decks que roubam, né? São decks injustos aí, uhum, pra tentar jogar essa carta, só que tem ela como um incondition, né? Então é isso, é só um adendo aí também a todas essas cartas, é que tem algumas poucas, né, que dão mais de um turno para você, certo? Nós falamos do Halzar, que potencialmente ele te dá 5 turnos extras na ultimate dele. Só que tem uma carta que é odiada pelos commanders ali, que se chama Time Stretch. Time Stretch é uma carta que saiu originalmente lá em Odisseia, custa 8 e 2 azuis, 10 manas é um feitiço, e diz: o jogador alvo joga 2 turnos após este.
Meu Deus.
É que hoje as comunidades são mais controladas, tem regras da casa, a própria Wizards diz que você pode usar regras da casa. Mas quando o formato do Commander era recente, essa carta jogava em muito deck. Muita gente levava essa carta decks, né? Hoje você só faz isso se você não quiser mais ter amigos.
Normalmente, pra você jogar de azul no Commander, você já não provavelmente já não tem muito amigo, né? E ainda usar uma carta infeliz dessa que te dá 2 turnos extra. Você não fica contente com 1 turno extra, você quer 2 turnos extra.
Eu não lembro o contexto, mas eu já castei essa carta. E também já joguei mais de 2 turnos extras em outras formas. E assim, chega um ponto que é estúpido, sabe? Que você tá brincando com você mesmo e você até começa, se for, por exemplo, digital, você começa a suspeitar que o teu oponente nem tá na frente do computador dele. Que ele foi fazer outra coisa, né? Se é no papel, o pessoal começa a olhar o celular, a conversar entre eles, a sorrir, a brincar, e você não tá mais participando daquilo, você tá jogando com você mesmo, né?
Uhum.
Então, assim, é uma mecânica que as regras do jogo permitem, certo? Jogar outro turno, dá uma vantagem muito grande na maioria das vezes, apesar de eu brincar aqui. Pode parecer um explorar, né? Mas ela acaba não sendo divertida, né? Eu acho que ainda hoje nós vemos cartas que... E assim, o que eu queria tirar, né? Por que que nós ainda vemos cartas de jogar outro turno hoje em dia? Eu acho que é mais voltado para o público casual, apesar de Nexus of Fate ver jogo. Eu acho que não foi mirado nisso. Eu acho que são cartas que são feitas para impressionar, são feitas para fazer o jogador de Commander ou jogador casual investir seus recursos e tentar montar decks que vão nessas cartas, mas no geral não é algo que a Wizards mira para ser competitivo, porque não produz situações de jogo interessantes, legais e que você quer transmitir, por exemplo, né? Então, por design, eu acredito que essas cartas são feitas para não serem boas, para não serem competitivas. E eu acho que o fato de Nexus of Fate ser muito bom e estar jogando vai a favor do que eu falei, porque acho que é bem provável que a Wizards tenha errado nesse sentido.
Sim, né? Você viu o quanto de reclamação teve de Nexus of Fate, né? O quanto de gente reclamando. E o quanto eu acho que chegou a ficar ameaçado, né? Até quando o Next of Fate foi banido no melhor de um, né? Do Arena, né? Então acho que mostra que a carta tem um potencial grande para dar merda, né?
Sim, essa aí acho que foi a carta que mais deu problema, assim, pra gente, né? Por curiosidade aqui, fala pessoal, qual é a carta mais cara, em custo de mana mesmo, que te dá um outro turno? Vou deixar o pessoal pensar a respeito. Enquanto eles pensam, você tem alguma ideia final sobre essas cartas, sobre essa mecânica? Você gostaria de ver no Pauper, por exemplo?
Ah, não, com certeza não.
Não?
Não, eu acho
15
que...
15 mana, joga outro turno, não? Não é justo?
Não, até porque só ia jogar no Tron e o Tron já
nossa,
tem um problema grande demais.
É
no,
não,
né?
Não.
Porque assim, no Pauper você não tem... Tá, você até, talvez até tenha alguns combos de mana infinita e coisa do tipo, mas não é algo muito fácil ali, né? Você não consegue ali em 2, 3 turnos fazer algo do tipo, né? Você vai despender algum tempo para conseguir juntar todas as peças, né? E aí, consequentemente, vai cair pro Tron, né? Então você imagina o Tron, que já é um deck lento, né? Já é um deck que normalmente gera-se muito recurso. Você ainda ter turnos adicionais, eu acho que o problema ia ficar grande.
E uma outra coisa, né, que eu queria propor também é: será que só o Azul merece ter essas cartas? Ultimamente tem tido um foco no Azul, apesar de ter tido essa carta Boros aí, né? Mas por que o Azul? Por que não espalhar? Talvez uma carta de 5 cores, talvez explorar mais esses espaços de design que nós vimos anteriormente, né? Talvez algo contra cor aí, né? Por que só o Azul tem acesso a essas cartas, né?
Eu acho que esse é um ponto interessante em termos de design, né? Claro que o Azul provavelmente vai ser a escolha óbvia, né? Pela forma, né, como é conduzido as mágicas do Azul. Mas eu acho que talvez fazer em combinações de cores, né? Fazer o B, fazer o W, eu acho que forneceria uma camada de possibilidades com cartas talvez mais jogáveis, né? Não fazer assim, tipo, vou fazer uma carta de turno extra, beleza, põe 12 manas, ganha um turno extra, sabe? Eu acho que não. Acho que se existe essa habilidade no jogo, acho que você consegue criar algo que seja bom, né, no sentido de que você consiga explorar e realmente tirar uma vantagem de jogo, não simplesmente ter um turno extra.
Olha só, agora você trouxe uma coisa interessante. Como é que a gente faz o design de uma carta dessa para que ela não seja, talvez, abusiva, para que seja um tanto saudável para o jogo, né? Acho que uma das coisas é a cláusula que várias dessas cartas que não vêm em jogo têm. É exilar a própria carta depois dela resolver. Uhum. Isso é importante, né? Ou seja, ao contrário do que Nexus of Fate faz.
Exatamente, que além de não ser exilado, ainda volta, né, e se ele for pro cemitério de outra forma, volta também, né?
Pode ser tutorado e tal. Então uma das formas de fazer essa carta funcionar é ela exilar ela mesma, né? Em termos de cor, acho que azul é o mais comum mesmo, e em termos de custo, tem que jogar o custo lá pra cima, né? 5 manas, nós já vimos standards em que tinha acesso a Time Warp e ela não acabou não vendo muito jogo, tá? Não acabou fazendo diferença, porque lógico é um investimento, é um slot de carta cara no teu deck, que às vezes você quer colocar um Planinauta e tal. Então em um mundo em que você tem essas bombas que geram vantagem de carta, que você pode jogar ao redor e que tem certeza de ter um impacto, é complicado você colocar cartas de 5 manas, feitiços assim, que podem ser anulados e que te dão às vezes um draw, né, e um land drop. Mas pela última vez que nós tivemos acesso a Time Warp, por exemplo, a carta não pareceu tão quebrada assim no Standard, não, né? Só para dar uma ideia, foi em Magic 2010. É claro que nessa época você tinha, se não me engano, Bane Slayer, Ciclo de Titãs e tal. Então, tinha outras bombas disputando esse slot. Mas a carta não foi tão abusiva, não. Então, sei, eu acho que daria talvez para tentar de novo, né? Mas tem que ser feito de uma forma em que não quebre o formato, como o Nexus of Fate, que tá, não tô dizendo quebrando, mas tá proporcionando situações indesejáveis de jogo, né?
Eu acho que favorece não vou dizer anti-jogo, mas favorece aquele jogo que a Wizards não quer, né? Aquele jogo arrastado, aquele jogo que o jogador joga muito com as cartas na mão e menos com as cartas do campo, né? Então acho que isso também acaba indo contra o que a Wizards tem empregado. Eu acho que é necessário ter, né? Eu acho que pode se desenvolver cartas para que você utilize, não tão quebrado como Nexus of Fate, mas talvez mais voltado realmente para essa de 5 manas, né, que até esqueci o nome já, Time Warp,
né?
Talvez diminuir a restrição de ser duas azuis, ser quatro e uma azul, por exemplo, para poder facilitar, ou realmente diminuir o custo, mas tipo assim, colocar quatro azuis, sabe? Custa quatro, mas
Você chegou num ponto interessante. Acho que é o momento de dar resposta para quem estiver pensando qual é a carta mais cara, né, que te dá outro turno. É uma carta de Fate Reforged Temporal Trespass, porque ela é mais cara, porque ela tem Delve, né? Ela custa 11 manas, e eles fizeram isso que você falou, dessas 11 manas, 3 são azuis, né? Então, se você tiver 8 cartas no cemitério e quiser usar o Delve dela, você tem que pagar 3 azuis pelo menos. Então, é muito custo de uma cor só e meio que te limita mais, né, a usar essa carta.
Você tira uma vantagem em relação ao custo, né? O custo total, mas diminui a incidência dela em outros decks. Fica difícil você ter um deck que não seja monoblue ou azul como cor que prevalece, né? Então acho que esse é o tipo de possibilidades que você consegue desenvolver, né? Consegue colocar no design da carta para que ela não seja muito quebrada, mas ainda seja útil, né? Dentro do standard, né? Ou dentro do formato que ela for aplicada, né? Então
É
acho
isso
que
aí.
assim, eu acho que o Magic precisa de cartas desse tipo. Acho que é uma mecânica interessante que oferece uma complexidade bacana, né? Você saber que seu oponente tem essa possibilidade, né? Então você consegue de um turno pro outro aí mudar alguns jogos, né? Mas eu acho que essa questão de design eu acho que é onde mais tem esbarrado, né? Eu acho que pesar a mão demais no Nexus of Fate e a mão de menos em algumas outras mágicas mais recentes, né?
E o que é mais chato? É controlar o turno, ter o seu turno controlado pelo adversário ou assistir seu adversário jogar 2 turnos seguidos?
Acho que mais chato é o seu oponente controlar o seu turno. É mais chato. Mas eu acho que os dois acabam sendo um pouco chatos, mas eu acho
As
que
duas situações são miseráveis, é.
Você tá lascado de qualquer jeito, mas acho que controlar o seu turno é tipo, o cara vai ver sua mão, vai escolher o seu draw, vai arrebentar com suas criaturas, né? Vai realmente atrapalhar demais o seu jogo. E acho que ele jogar um turno extra pode não ser, ele pode não dar um draw muito interessante, não tem como gerar muito recursos, e assim as coisas não fogem tanto de controle, eu acho.
Essa pergunta foi besta também. Você prefere colonoscopia com uma mangueira de incêndio ou com um taco de beisebol, né? Nenhum dos dois, né, seu animal? As duas coisas são ruins, cacete. Ficar assistindo o oponente jogar. O pior é que quando o oponente toma o seu turno, né, se não for como a Enraku de 3 manas, você vai assistir ele jogando 3 turnos seguidos, o dele, o seu e depois o dele de novo. Então é uma experiência bem miserável, né? Para terminar aqui a nossa fase, você tem que perder a virgindade de turnos extras, né? Então quando nós fizermos um cubo lá no GP, o senhor, por favor, pegue, assim que der, né, a Time Wolf ou Time Warp, que tem as duas lá no cubo, tá? Você tem que pegar
Tá
essas
bom,
cartas.
vou fazer isso. Vou
Mesmo se
fazer.
tiverem de mono red, tem que pegar essas
Põe qualquer pedrinha de mana lá só pra gerar mana azul pra poder usar.
Com certeza, com certeza. Bom, mas é isso. Espero que tenha explorado aqui um aspecto interessante do jogo, que o ouvinte tenha gostado. E vamos para a limpeza.
Bora.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Bom, a frase da semana vem do Eduardo, ele é nosso ouvinte lá do Sul, e disse que aquelas apostas de dar a volta olímpica de cuequinha no GP tem que ser feitas quando o GP for do Sul e quando tiver muito frio, né? Eu falei para ele que aí não precisa nem fazer de cueca, faz sem cueca, porque no frio tudo encolhe, né? Parece uma tartaruga assustada, né? O negócio fica quase que invisível, assim, né? O frio que tava essa semana aqui no sul-sudeste do país é impressionante. É,
já deu uma.
dessa vez tivemos um inverno, sim. Foram umas 2 semanas aí e meia, mas frio foi brabo mesmo. Mas é isso, semana concluída, muitos spoilers de Commander, mais spoilers chegando semana que vem, né? Faltam praticamente então 3 decks, o de Flashback, o de Povoar e outro, qual que é o outro? Eu tô viajando aqui. Ah, o de Loucura, né? Eu tô muito, eu não sou tão curioso para ver o de Povoar, mas o de Flashback e o de Loucura eu tô. Eu acho que o de Flashback de Loucura tem chance de dar contribuições para os formatos eternos, viu? É onde tem mais chance de sair o True Name Nemesis dessa coleção, se é que vai ter um aqui. Mas fica aí, então, durante o mês de agosto, né? Vários spoilers, lembrando que o produto de Commander realmente sai no dia 23, é isso? No dia 23 de agosto, então tem mais 2 semanas e meia aí de spoilers para quem quiser, tá?
Eu espero que tenha bastante reprint pro Pauper ou cartas novas, acho que é interessante. Eu sei que não é o foco, tá? Acho que a galera do Commander tá muito mais empolgada com as possibilidades. E essa questão de cartas importantes, acho que é legal, né? Acho que a gente também tem que esperar que o todo, né, seja beneficiado aí com as adições. A gente tem que entender que é um produto específico, né, para um público, mas eu acho que nada impede de outros públicos também serem agraciados aí com as possibilidades.
Ah, boa, gostei que aí tenha também a mecânica, né, agraciar. Sim. Bom, obrigado quem ouviu até aqui. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Porque aqui é BR, então até semana que vem. Obrigado pelos peixes, obrigado, Eli.
Valeu, é só informá-los. Gostaria de receber os parabéns. No dia da gravação desse episódio é a véspera do meu aniversário, então o episódio estará saindo no dia do meu aniversário. Podem mandar parabéns aí.
Não, tá? Então ele vamos esticar um pouquinho, daqui a 1h30 você completa.
Mas aí é pouquinho, só quem tiver conversar aqui já é o suficiente.
Se o ouvinte quiser vir mais 1h30, aí a gente dá os parabéns ao vivo. Quantos aninhos?
34.
Olha só, a minha idade também, hein, caramba.
Aí, tá vendo?
Feliz aniversário, cara, parabéns aí. Obrigado pelo envolvimento com o podcast, com o Magic e com o Pauper, né? Agora você tá escrevendo artigo, tá se envolvendo mais com a comunidade, tá explorando outros formatos aí, é isso aí, cara. Aqui não tem tiozão do Magic não, cara, aqui é todo mundo molecada.
Esses dias eu falei que pra alguém na loja, você falei, não, eu quero estar com 45 anos aí, com meu filho jogando Magic, eu vou estar na loja ali, vou ser o tiozão do Magic, falei, brincando com o pessoal, né? Ou com sendo avô com os netos, né? Eu tenho essa vontade. Eu acho que hoje eu já né, entrei na comunidade do Magic e não quero mais parar, não. Então acho que a idade é o que menos vai pesar nessas decisões. Eu acho que a gente está numa comunidade muito bacana, tem tanta coisa que pode ser desenvolvido que eu gostaria de participar, né? No podcast aqui já é uma ótima conquista, sabe? É um trabalho que eu caí de paraquedas, né? E as coisas foram acontecendo, a gente nem foi planejando tanto e tá evoluindo, né? Tem muita coisa boa ainda que vai vir.
É que nem a minha carreira no competitivo também, cara. Começa do nada, não planeja também. A diferença é que você deu certo. Carreira no competitivo parou. mas é bem legal, cara. Nossa única preocupação é que tenha alguma adaptação, né, no futuro aí pro Magic com a geriatria, né? Que tenha as rampinhas nas lojas, né, pra gente jogar.
Sabe uma coisa que é pra quem que é visionário aí, ó? Pensar num asilo que você tenha Magic, ó. Pensou?
Olha,
o tiozinho lá, tudo lá, e as enfermeiras lá ensinando a jogar Magic, ou cuidando do pessoalzinho lá, as enfermeiras tudo juiz lá, pra poder gerenciar a veiarada, nós tudo lá, entendeu?
Só que a carta é muito difícil de ler pra veiarada, então vai ter que ser um cartão, assim, tamanho de uma capa de livro, cada carta. Então, também tá aí uma ideia, boosters que tenham cartas desse tamanho.
Aquelas cartas de Commander, aqueles
oversized.
Oversized, aí, pronto, tô fazendo um deck oversized, ó.
Isso, cara, aí dá pra jogar bem. Isso aí, mas vamos deixar pra se preocupar depois, né? Mas
tá, falta um tempinho aí, vai. 34 ainda falta um pouquinho, pô.
Falta. Bom, então tá aí, gente. Obrigado, Eli. Obrigado, até a semana que vem com mais spoilers de Commander. Falou.
Valeu, galera. Abraço.